Bom dia, senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, o Dr. António Ferreira Gomes, que se faz acompanhar pelo Dr. Nuno Rocha de Carvalho, vogal do Conselho, a Dra. Maria João Melícias, também vogal do Conselho, a Dra. Sofia Alves, chefe de gabinete, a Sra. Dra. Teresa Duarte, assessora de comunicação. Estamos numa audição que decorre da Lei Quadro das Entidades Reguladoras. Portanto, já tivemos o prazer de ter aqui o Sr. Presidente numa outra matéria com o Departamento da Autoridade da Concorrência. Também já é um conhecedor das regras da Casa, mas vou só relembrar, cinco minutos com ligeira tolerância para uma intervenção inicial, depois a intervenção dos grupos parlamentares, 7 minutos cada um com resposta individual, seguindo de uma segunda ronda de 3 minutos com resposta em conjunto. Presumo que não teremos uma terceira ronda, de maneira que, como estamos ligeiramente atrasados, Sr. Presidente, se tende a fazer a intervenção inicial, presumo que quer fazer, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por dizer que é um gosto voltar a esta Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e fazer, no fundo, a apresentação anual daquilo que é o plano de atividades da Autoridade da Concorrência para o próximo ano. Mas queria, se me permitissem, e vou pedir ao Sr. Presidente e também aos seus deputados alguma tolerância naquilo que for possível em termos de tempo, mas procurei ser o mais breve possível, portanto tentarei sobrevoar parte desta apresentação. Creio que será importante em todo o caso que os seus deputados tenham acesso, e já foi enviado, a toda a apresentação e depois terão a oportunidade também de, com mais cuidado, poderem analisar aquilo que está nesta apresentação. Eu dividi a minha apresentação entre a atividade de 2015, que no fundo traça o quadro daquilo que é a nossa perspectiva para as nossas atividades e para as nossas prioridades para 2016. E começaria com a investigação e sanção de práticas anticoncorrenciais, em que o ano de 2015 foi um ano de intensa atividade por parte da Autoridade da Concorrência. Recebemos 418 denúncias, estivemos a trabalhar em cerca de 27 processos e tomámos 14 decisões. 6 dessas decisões foram condenatórias, 3 por restrições à concorrência e 3 por incumprimento na prestação de informação à Autoridade da Concorrência. E no total aplicámos coimas no valor de 20,9 milhões de euros. Neste período abrimos 10 inquéritos a práticas restritivas da concorrência e efetuámos 2 operações de busca e apreensão a 3 entidades e 14 localizações. Resumidamente, tivemos um caso contra a Galp, o grupo Galp Energia, em que aplicámos uma coima de 9,29 milhões de euros numa prática restritiva relacionada com o gás de garrafa, e não vou agora ao detalhe. Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Concorrência, Regulação e Supervisão, embora tenha decidido o Tribunal reduzir a coima para um valor de 4,1 milhões de euros. Tivemos também um caso de cartel com uma coima de 832 mil euros que dizia respeito a uma fixação de preços a um cartel entre empresas que forneciam pré-fabricados para a instalação provisória de salas de aula à parque escolar. E esse caso ficou encerrado com uma decisão de transação. Tivemos também um caso de abuso de posição dominante, em que aplicámos uma coima de 10,34 milhões de euros a empresas, à Associação Nacional de Farmácias e a empresas do grupo ANF, e esse processo está neste momento em julgamento no Tribunal de Concorrência, Regulação e Supervisão. Tivemos também casos de compromissos, casos em que havia limitações às extensões de garantia automóveis, em que certas marcas automóveis, neste caso a Peugeot e a Ford, limitavam as garantias ao facto dos clientes terem que utilizar os reparadores autorizados pela marca e, neste caso, houve compromissos no sentido de eliminar essa restrição. Também tivemos uma intervenção ao nível dos direitos de transmissão de conteúdos esportivos, em que a Control Invest Media se comprometeu a reduzir a duração dos contratos que fossem para além dos 3 anos, limitá-los a 3 anos, e para além disso houve aqui também uma eliminação de um direito de preferência que prolongava, e um mecanismo de suspensão que prolongava essa duração dos contratos. Emitimos também em 2015 a nota de ilicitude, a acusação, no processo que temos vindo a analisar, troca de informação sensível no caso da banca, e esse processo teve um conjunto de recursos interlocutórios que levaram, a dada altura, o Tribunal de Concorrência, Regulação e Supervisão a suspender o próprio processo para a apreciação desses recursos. É uma decisão inédita por parte do Tribunal e, do nosso ponto de vista, contraria aquilo que é a letra e o espírito da própria lei da concorrência, em que esses recursos interlocutórios não devem prejudicar a investigação. Em todo o caso, obviamente, confiamos naquilo que é o controle judicial, respeitamos a decisão do Tribunal, mas entendemos recorrer dessa decisão para o Tribunal da Relação. Mas, neste momento, o processo encontra-se suspenso por decisão do Tribunal de Concorrência, Regulação e Supervisão. Em termos de atividade judicial, muito rapidamente, dizer que tivemos também uma vitória, digamos assim, um ganho de causa em tribunal relativamente ao caso de abuso de posição dominante da Sport TV, embora com uma redução de coima de 3,73 milhões para 2,72 milhões. Este caso já foi confirmado pelo Tribunal de Concorrência, pelo Tribunal da Relação. Houve um recurso para o Tribunal Constitucional e, neste momento, está apenas dependente de uma reclamação para a conferência no Tribunal Constitucional. Em termos de controle de operações de concentração, dizer que houve um aumento da atividade, creio que isso é importante para os senhores deputados, porque é um indicador de uma alteração da atividade económica no sentido favorável. Portanto, houve um aumento das transações em termos de aquisições e de fusões. Tivemos mais decisões finais do que no ano anterior e tivemos mais operações notificadas, mais 40% de operações notificadas do que em 2014, ficamos com 60 operações de concentração. Está aqui a evolução, percebe-se claramente que há uma retoma em 2015 em termos do número de operações notificadas e também decididas. E tenho aqui, não vou agora entrar nesse detalhe, mas aquelas que foram as operações de concentração mais importantes, que no fundo são aquelas que tiveram compromissos, exigiram a aplicação daquilo que muitas vezes se diz de remédios nestas operações, que é o caso da EDP Ativos Eneop e também da Via Marítima PCI. E tivemos também duas operações que suscitaram preocupações. Uma delas chegou mesmo a ir para a investigação aprofundada, a outra ficou num projeto de investigação aprofundada, mas as partes, percebendo as preocupações da Autoridade da Concorrência, acabaram por retirar a operação de concentração. Uma na publicidade exterior, que é a JC Deco Semusa, e a outra tem a ver com plataformas online, que é a OLX, que estava a adquirir ativos do custo justo. Em termos de promoção da concorrência, fizemos uma consulta pública a um projeto de estudo no setor portuário, que foi muito participado, e os seus deputados também seguramente conhecem as recomendações preliminares que, na altura, elaborámos, contamos, ao longo do ano 2016, completar, finalizar este estudo. Também inúmeros parceiros, consultas públicas na área da energia, das comunicações eletrónicas, consultas públicas em que participámos, e também o acompanhamento daquilo que foi a elaboração do decreto-lei que estabelece as bases gerais de organização e funcionamento do setor petrolífero nacional. Temos, em termos de avaliação de políticas públicas, já tive a oportunidade de falar a esta comissão precisamente sobre o nosso trabalho de avaliação de políticas públicas. No ano 2015 emitimos 19 pareceres e recomendações de avaliação de legislação e de regulamentação. Queria dizer também que o combate ao conluio na contratação pública é uma prioridade estratégica para a Autoridade da Concorrência, pelo peso que representa na atividade económica do país, cerca de 20% da despesa pública e 10% do PIB. Dizer que a ineficiência em termos de concorrência na contratação pública leva seguramente ao desperdício dos fundos públicos, de tentar então apressar. Mas dizer que temos um plano estratégico de ação para a contratação pública que está neste momento a desenhar-se e uma das partes já foi concretizada em 2015 com um guia de boas práticas no combate ao conluio na contratação pública. E passava então àquilo que é, muito rapidamente, àquilo que é a atividade prevista para 2016. A visão e a missão da Autoridade da Concorrência mantêm-se como em 2015. Os nossos objetivos principais são de eficácia, eficiência e qualidade, que estão descritos no nosso sistema de controlo de objetivos e de resultados, que é, no fundo, defender e promover a concorrência na economia portuguesa, consolidar a presença nos fóruns internacionais de concorrência, reforçar a eficiência do pessoal de infraestruturas, diversificar os recursos disponíveis e maximizar a respectiva utilização, assegurar celeridade e rigor técnico nas decisões e prestar serviços públicos de excelência. Isso é traduzido num conjunto de objetivos operacionais que, por sua vez, têm indicadores e metas que nos propomos atingir. E, obviamente, mantém-se a prioridade de aberturas de inquérito e decisões de práticas restritivas da concorrência, mas também sermos mais céleres na análise de operações de concentração complexas, ter mais ações de sensibilização naquilo que é o combate ao conluio, na divulgação do nosso programa de clemência. Pretendemos renovar a nossa página eletrónica para ser mais, para podermos cativar o interesse do público em geral àquilo que é a nossa atividade. Cruzando muito rapidamente, dizer que sobretudo a parte mais importante tem a ver com a nossa relação também com os stakeholders, podendo, por exemplo, diminuir prazos de cumprimento de acesso ao direito de informação, prazo de publicação das nossas decisões finais. O nosso plano de atividades contém, precisamente, depois o detalhe, o pormenor, relativamente àquilo que são os nossos objetivos principais, o combate aos cartéis, como eu referi há pouco, mas também, por exemplo, boas práticas em matéria de tratamento de confidencialidades. Não vou passar à frente, referir também que estamos sempre em permanência a procurar reforçar aquilo que é o controle interno das nossas decisões, do nosso processo decisório e, naturalmente, reforçar a transparência e reforçar a proteção dos direitos de defesa das empresas visadas. Vamos trabalhar no próximo ano também na área dos estudos e do acompanhamento de mercados. Vamos concluir o estudo sobre o setor portuário. Vamos concluir o nosso inquérito setorial ao setor do gás natural. E vamos procurar dar sequência ao nosso trabalho de identificação ex officio de eventuais práticas restritivas, sobretudo na área da contratação pública, e esperamos poder ter acesso à base de dados da contratação pública, ao portal base que nos permita fazer análises de filtros de padrões de eventuais práticas restritivas. Cruzaria só, estou mesmo a procurar finalizar, dizendo ainda que este ano fomos incumbidos pelo Governo de preparar um anteprojeto de transposição da diretiva relativa às ações de indemnização no âmbito privadas no âmbito do direito nacional por infração às regras da concorrência. Trabalhamos com um grupo de trabalho com representantes da magistratura judicial, académicos e advogados. Fizemos um workshop para discutir este tema com a participação de mais de 30 organismos e neste momento concluímos a consulta pública e pretendemos em breve, em junho, no início de junho, apresentar ao Governo uma proposta de anteprojeto de transposição desta diretiva. Mas dizer que aqui, sobretudo, ter um processo aberto e transparente foi para nós essencial. Vamos publicar também um guia de promoção da concorrência dirigido a associações de empresas e procurar dinamizar o nosso regime de clemência. Estamos a iniciar uma campanha de combate ao conluio na contratação pública, em que vamos, junto das entidades adjudicantes, tentar dar ferramentas às entidades adjudicantes para identificarem eventuais indícios que nos possam transmitir de conluio na contratação pública. E dizer também que estamos neste momento a preparar aquilo que será no próximo ano a conferência anual da International Competition Network, da Rede Internacional de Concorrência, que nos caberá a nós, Portugal, organizar, que envolve mais de 100 países, mais de 500 participantes e, obviamente, começa-se a organizar em 2016 para poder depois concretizar-se em 2017. A parte financeira também está no nosso plano de atividades, não vou ao detalhe, apenas dizendo que neste momento temos um orçamento aprovado de cerca de 10,7 milhões de euros em termos de receita e temos um orçamento aprovado em termos de receita de 10,2 milhões, de despesa de cerca de 10,2 milhões de euros. Temos neste momento, ou tínhamos ao final de 2015, 82 trabalhadores. A nossa estimativa para o final de 2016 é conseguirmos, com o recrutamento que está em curso, chegarmos aos 105 colaboradores que estão aprovados no mapa de pessoal. E com isto finalizava a apresentação. Muito obrigado. E obrigado pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fio na expectativa que reduzir para metade as perguntas dos Srs. Deputados. Veremos se se confirma ou não. Vamos começar pelo Partido Social Democrata. Sr. Deputado Carlos Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já as minhas saudações à Autoridade de Concorrência e o meu desejo de que esta audição seja mais uma oportunidade para que este Parlamento possa discutir temas tão importantes para o desenvolvimento da nossa economia, nomeadamente nesta área da concorrência. Queria começar por exprimir o nosso reconhecimento pela mudança estrutural ocorrida entre 2012 e 2014, nomeadamente no que é o quadro institucional desta área da concorrência. É evidente que estava incorporado muito do trabalho que vinha sendo feito pela concorrência desde 2003, mas não posso deixar de referir como muito positivos a aprovação da nova lei da concorrência, a criação do Tribunal da Concorrência, Supervisão e Regulação, a lei quadro das entidades reguladoras e os novos estatutos da Autoridade da Concorrência. Qualquer um destes instrumentos foram bastante escrutinados e acompanhados por esta Assembleia, nomeadamente por esta Comissão. Com este quadro normativo, Portugal passou a convergir no domínio da concorrência com aquilo que são as melhores práticas europeias. Podemos mesmo afirmar, com convicção, que a criação de uma cultura de concorrência é também uma forma de criar confiança nos investidores. Confiança essa tão necessária ao crescimento económico do país e à inovação e à criação de emprego. Gostaria de lhe colocar algumas questões e começaria pela questão que referiu há pouco do setor portuário. A Autoridade da Concorrência, e não foi há 10, nem há 5, nem há 20 anos, foi o ano passado, o resto do estudo ainda não terminou, mas já existem conclusões e recomendações acerca do mesmo. A Autoridade da Concorrência conduziu um estudo sobre o setor portuário. Chegaram a várias conclusões, nomeadamente do ponto de vista concorrencial, e emitiram, inclusive, já recomendações para o setor. E a primeira questão que eu lhe queria colocar é porque é que a Autoridade da Concorrência conduziu este estudo concorrencial no setor portuário. Gostaria também que caracterizasse a importância dos transportes no setor marítimo no âmbito dos principais números na economia nacional e o seu contributo para a melhoria da competitividade nacional. E que nos pudesse também elencar quais são os principais constrangimentos concorrenciais que geram efeitos negativos nas condições de investimento e, consequentemente, na criação do emprego neste setor. Percebi que a Autoridade da Concorrência detectou elevados níveis de concentração na movimentação portuária, inclusive a existência de imensas barreiras à entrada de operadores na prestação de serviços, e recomendou, no estudo, entre muitas outras propostas que eventualmente o Sr. Presidente poderá fazer referência, uma que retive, que é a liberalização dos serviços portuários, com o intuito de promover a concorrência na prestação desses serviços. Como se explica, à luz deste estudo, ou antes, diria mesmo, o que dizer, à luz deste estudo, do grau do acordo alcançado na semana passada pelo Governo, no Porto de Lisboa, numa maratona intensa de negociações que pôs fim a 441 dias de greve e a sua compatibilidade com o interesse nacional. Portanto, este era um tema, para mim, central desta nossa audição, que se eventualmente o Sr. Presidente tiver a oportunidade, gostaria de que fosse caracterizado. Eu diria mesmo, a título de caracterização, que este acordo alcançado é uma espécie de o condutor que tem como objetivo ir de Lisboa ao Porto, mas que, ao entrar para a autoestrada, não entra no sentido do Porto, vem em sentido contrário. Portanto, este estudo, nomeadamente, caracteriza o Porto de Lisboa como a possibilidade de esse mesmo condutor, uma vez que vai em sentido contrário, não conseguir sair do sítio, nunca chegará a Lisboa e nessa circunstância, nunca chegará ao Porto e nessa circunstância manter-se-á sempre em Lisboa. Ou seja, ao contrário daquilo que são as boas práticas concorrenciais neste setor tão importante para a economia. Uma segunda questão prende-se com a questão que já colocou, muito importante, da contratação pública. E ao contrário do que seria imaginável para nós não naturalmente, mas para os portugueses em geral, há uns anos atrás, falar de concorrência era falar do setor privado. Não se falava de concorrência no setor público, mas pelo contrário, tem grande importância na economia esta questão de falarmos de liberalização da concorrência no setor público. Eu apreciei que o volume de contas de poupança nas contas públicas com a introdução de políticas concorrenciais nesta área representa no PIB qualquer coisa como uma poupança de 10% e na despesa pública 20%. Estes números são representativos desta evidência e estamos a falar de números que podem chegar, pelos vistos, aos 1.200 milhões de poupança anual no que toca, se houver a possibilidade de colocar maior intensidade concorrencial na questão da contratação pública. Pergunto ao Sr. Presidente como é que está a evoluir o plano estratégico da ação da Autoridade da Concorrência para a contratação pública e em que fase se encontra. E como é que tem funcionado a colaboração com o Tribunal de Contas, ESPAP e o INCI. Uma terceira questão, que tem que ver com, já abordou um pouco relativamente a 2015, mas que eu gostaria de perceber as perspectivas para 2016, que tem que ver com a unidade anticartel. Tão importante tem sido no combate a este tipo de práticas negativas para a concorrência e para os consumidores. E como é que está o papel do programa de clemências no programa de clemência na detecção de cartéis? E se vão também aplicar este programa à contratação pública? Pelo que percebi das suas palavras na primeira intervenção, parece-me que sim, que há um forte investimento da Autoridade de Concorrência nessa matéria. Já referiu as investigações que teve em curso durante o ano 2015. Gostaria, relativamente a este ano 2016, que nos desse já uma perspectiva daquilo que existe e mesmo a sua segregação em termos de combate a cartel e questões relacionadas com o abuso de posição dominante. E se eventualmente neste ano 2016 foi já preferida alguma decisão condenatória, quantas se nos puder fornecer esses elementos. Tivemos também aqui uma audição específica para a apresentação da unidade especial da avaliação de políticas públicas, perguntaria qual a evolução e se os seus objetivos, que são o levantar de entraves de certa legislação relativamente à concorrência, continua a ser a sua peça central em termos de atuação. Esta unidade se concentrou-se muito no tema de políticas públicas relacionadas com o ambiente, inicialmente. Se prevê neste momento o alargamento das outras áreas, e nomeadamente quais as áreas? Uma quinta questão que tem que ver com os contratos de direito de transmissão televisiva e multimédia. Eu vou terminar, Sr. Presidente, muito rapidamente, e pedir a sua paciência. E eu evitaria uma segunda ronda. Transmissão televisiva e multimédia. Se continuam a ser acompanhados com permanência e se relativamente ao próximo ano está por parte da Autoridade de Concorrência a ser feito esse acompanhamento. Se já terminou o processo de investigação à banca, o Sr. Presidente já teve a oportunidade de o referir, ou se existem novas frentes de fiscalização no que toca ao setor bancário. E como é que está a articulação da Autoridade de Concorrência e da ASAI em matéria de práticas individuais restritivas de comércio, uma vez que boa parte dessas competências foram endereçadas ou enviadas foram canalizadas para a ASAI. Uma questão oitava, que se prende com a, parece para mim bastante importante, que se prende com a cooperação entre as autoridades responsáveis pela concorrência em países de língua oficial portuguesa, no espaço da CPLP. Como tem evoluído esta rede lusófona de concorrência, tendo até em consideração que há um elevado volume de exportações para estes países. E se já existem condições para a criação do espaço comum de concorrência em português. Uma questão nona, que tem que ver com a transmissão da diretiva de Private Enforcement e se a partir desta transposição serão dados passos no sentido do Public Enforcement. Uma questão décima para terminar, e não tenho mesmo mais, perguntar à Autoridade da Concorrência como está a lidar com estas novas formas de negócio de aproveitamento de bens económicos, mais conhecido pela economia partilhada, nomeadamente um tema que nos é tão próximo, a questão da Uber versus setor do táxi e a sua importância quanto fator de inovação e crescimento da economia, que ouvimos da parte do Sr. Presidente uma intervenção nesta medida falando da necessidade de regulamentação deste setor, mas também da sua importância para a economia nacional. E gostaríamos, se eventualmente tem alguma coisa a acrescentar sobre isto, também de poder ouvir. E termino como comecei. Na nossa ótica, o PSD, só uma economia com mercados competitivos e pujantes, com empresas robustas e dinâmicas, é possível oferecer aos consumidores preços mais baixos e maior bem-estar. Então só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E peço desculpa aos restantes colegas pela paciência, mas eu não vou poder ficar para uma segunda ronda, portanto tive que colocar todos os que esteis agora.
Não deixa de ser curioso que isso mesmo atropela a regra da concorrência, mas ainda assim vai a benefício de uma só ronda. E terei que ter uma tolerância que o Sr. Presidente tem um número inusitado de perguntas. Apelo ao seu poder de síntese. Porventura haverá algumas perguntas ou respostas que poderá dar depois na intervenção de outros grupos parlamentares, uma vez que acredito que as matérias possam ser coincidentes. De maneira que tenha a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Eu creio que o seu tão só no final foi eufemístico. De facto, coloca aqui um conjunto de questões e eu diria que praticamente conseguiu tocar em quase todas as matérias que são, de facto, relevantes para a atividade da Autoridade da Concorrência, desde o quadro institucional àquilo que são a sua atividade sancionatória, até no limite, preocupações mais de natureza, de políticas públicas, com que também finalizou a sua intervenção. E, portanto, eu estou aqui a tentar ver como é que organizo as ideias para não ficar aqui algumas horas, de facto, a expor aquilo que é, mas agradeço-lhe as questões e queria começar por dizer que também nós, na Autoridade da Concorrência, considerámos muito positiva a evolução do quadro institucional da concorrência, que era a nova lei da concorrência em 2012, a criação do Tribunal de Concorrência, que claramente melhorou em termos de tempos aquilo que foram os recursos das decisões da Autoridade da Concorrência, também a própria lei quadro, com o reforço da autonomia e da independência, que eventualmente poderá carecer de alguma revisão, mas isso é uma matéria que eu sei que preocupa neste momento também os seus deputados, e também os novos estatutos, creio, foram positivos, mesmo o novo modelo de financiamento, embora subsistam algumas matérias no modelo de financiamento que podem trazer algumas preocupações no futuro. Mas houve uma evolução, de facto, muito positiva, e aproveitava para dizer que a Comissão Europeia está, neste momento, a fazer um trabalho ao nível, precisamente, da independência e dos poderes das autoridades da concorrência, com vista a, eventualmente, haver legislação sobre essa matéria, legislação europeia, mas eu diria que, do ponto de vista da Autoridade da Concorrência, neste momento estamos muito alinhados com aquilo que são as boas práticas a nível europeu, em termos de poderes de investigação da Autoridade da Concorrência e também a nível de independência e de autonomia. Obviamente, estas questões é importante relembrá-las, sobretudo para mantê-las e reforçá-las. E, portanto, agradeço também esta referência que fez ao quadro institucional e legal da concorrência. Relativamente ao setor portuário, o nosso projeto de estudo, que foi a consulta pública, recebeu mais de 40 contributos. Estivemos a analisar esses contributos, estamos agora a preparar o estudo final, que queremos concluir ainda este ano, mas verificámos desde logo que Portugal se encontrava no 26º lugar em termos de índice de desempenho logístico do Banco Mundial, em 23º lugar em termos de índice de competitividade do World Economic Forum no que diz respeito à qualidade das redes de portos, e a razão de ser deste estudo, e eu creio que já tive a oportunidade de o referir aqui neste Parlamento, tem a ver necessariamente com a relevância dos portos para a competitividade da economia portuguesa, porque representa 56% das exportações portuguesas em volume e 36% das exportações em valor. Verificámos que havia uma elevada concentração nos serviços terminais e outros serviços. Em termos de serviços terminais, sabemos que há limitações também com os próprios espaços, portanto não podemos ter concorrência desmesurada, digamos assim, porque não há terminais para isso, mas verificámos também que ao nível de outros serviços, como a rebocagem e a pilotagem, havia limitações à concorrência e algumas limitações à entrada nestes mercados. Verificámos também que havia alguma insatisfação dos utilizadores dos portos, sobretudo naquilo que dizia respeito a preços e aquilo que se chama de value for money, e verificámos também que havia restrições de capacidade nos portos e pouca concorrência até entre os portos por alguma especialização de terminais, não parecendo haver grande contrapoder negocial da procura. Fizemos, efetivamente, algumas recomendações preliminares que estiveram sujeitas à consulta pública. Uma tem a ver com o modelo de governação, e aí claramente separar, e esse processo já arrancou, e temos neste momento um regulador com um conselho de administração nomeado e em plenas funções, em que defendíamos, na altura, separar claramente aquilo que era a atividade regulatória da atividade da administração portuária, mas também das próprias atividades comerciais, na medida em que as administrações portuárias continuam a prestar um conjunto de serviços e a reservar para si esse conjunto de serviços que poderiam estar sujeitos à concorrência, como o caso da rebocagem e da pilotagem. Também que o objetivo dos próprios portos deveria ser maximizar a movimentação de carga e não tanto a preocupação com eventuais dividendos para o Estado, porque o objetivo é, de facto, reforçar a competitividade da economia portuguesa, e quanto mais movimentação existir nos portos portugueses, naturalmente isso beneficia toda a economia, em lugar de uma lógica de privilegiar aquela atividade apenas em concreto, sem pensar nas repercussões que essa atividade tem sobre o resto da atividade económica. Também procedimentos competitivos nas concessões dos terminais. Isto tem a ver com uma relação entre aquilo que é o investimento necessário e a duração nos terminais e aquilo que é a duração das concessões, a liberalização da entrada noutros serviços portuários, como referiu, questões de tarifas também, redução de tarifas para aumentar a movimentação de carga e indicadores baseados em performance. E isto resume de uma forma muito curta aquilo que eram as nossas recomendações. Relativamente ao acordo alcançado, naturalmente que a Autoridade da Concorrência não se irá pronunciar sobre aquilo que são as negociações de índole laboral que possam existir ao nível dos sindicatos, do próprio governo. No entanto, obviamente gostaria de alertar para uma matéria, que é a seguinte: há objetivos de política que não são apenas os objetivos de concorrência e, portanto, e cabe ao poder político avaliá-los e avaliar quais são esses objetivos, mas há que ter em conta que, por vezes, determinados objetivos podem estar a ser colocados em detrimento de outros. E neste caso é preciso perceber se efetivamente não se estão aqui a colocar eventuais barreiras à entrada ou à própria manutenção no mercado de operadores que possam trazer concorrência no setor. Agora, obviamente, cabe ao poder político avaliar aquilo que são os objetivos de política que pretende atingir e não compete à Autoridade da Concorrência compete alertar relativamente a questões de concorrência, mas não compete depois tomar qualquer iniciativa no sentido de definir aquela que deve ser a política e os objetivos de política a prosseguir. Relativamente à questão da contratação pública, permita-me que faça uma pequena correção. Também a apresentação foi muito, muito rápida, eu tive que cruzar muito rapidamente os slides. Aquilo que eu pretendia dizer quanto à importância da contratação pública na economia portuguesa era que, no fundo, a contratação pública em si representa 20% na despesa pública e representa 10% no PIB. Obviamente que procedimentos competitivos trarão, e agora há cálculos da própria Comissão Europeia relativamente a ganhos possíveis com a introdução de procedimentos competitivos em lugar de, por exemplo, ajustes diretos na contratação. Não tenho agora o número de cabeça, mas é muito significativo, em todo o caso, os ganhos que se podem ter em ter mais procedimentos competitivos e menos procedimentos que, efetivamente, acabam por resultar em menos concorrência, menos participação de fornecedores na concorrência ao Estado. Eu queria aproveitar para dizer, e relativamente à importância da concorrência na contratação pública, dizer que há, muitas vezes, e obviamente as coisas por vezes estão interligadas, a questão da corrupção e a questão da colusão ou do conluio na contratação pública estão muitas vezes interligadas, até às vezes coincidem nos mesmos casos, mas por vezes preocupamos-nos efetivamente, e bem, com questões de corrupção, mas que podem significar estarmos a falar de valores até relativamente reduzidos, daqueles que estão, em termos de valor, para aqueles que estão envolvidos, quando um conluio na contratação pública pode significar, de facto, por vezes, dependendo daquilo que está a ser adquirido, uma perda para o Estado de milhões de euros. E, portanto, eu acho que, por vezes, estamos pouco atentos e deveríamos estar muito mais atentos. E os primeiros a estar, obviamente, compete à Autoridade da Concorrência sancionar e punir qualquer prática restritiva nesta área, mas eu creio que é importante alinharmos os incentivos com as entidades adjudicantes, e os próprios funcionários que lidam com a contratação pública devem estar atentos a sinais de eventual conluio. E por isso é que criámos este guia de boas práticas no combate ao conluio, no sentido de ajudar as entidades adjudicantes e os seus funcionários a identificarem potenciais indícios de colusão e poderem comunicar-nos para fazermos essa investigação. Dizer que a colaboração
com um Sr. Presidente, peço desculpas. Estamos com quase com o dobro do tempo. Eu iria sugerir que guardasse algumas respostas. Porventura, se vai haver repetições de algumas matérias nos grupos parlamentares. Se não houver, pois no final, uma vez que os grupos parlamentares me estão a sinalizar que abdicam da segunda volta, dar-lhe-ei tempo para concluir um agregado de respostas.
Peço desculpa, Sr. Deputado.
Assim sendo, temos que continuar, senão... Eu percebi, por isso também esta interrupção. Vamos passar ao grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Moreira Testa, julgo que partilha o tempo, com igual tolerância da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da concorrência e restante equipa diretiva. Primeiro, para referir mais uma vez, nunca é de menos que para o Partido Socialista só pode haver mercados fortes se os reguladores forem fortes. E com a expressão mercados fortes, nós aquilo que queremos dizer é que os mercados têm que ser transparentes, abertos, concorrenciais e dos quais não resulte qualquer tipo de privilégio ou situação de privilégio para alguns dos players que se comportam no mercado. Nós temos a perfeita noção que em épocas de crise como aquela que vivemos, existem um conjunto de restrições à concorrência que muitas e não poucas vezes se tornam evidentes. Aquilo que eu gostaria de obter como uma primeira apreciação por parte do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência era se tem sido evidente também em termos objetivos essa restrição à concorrência, nomeadamente uma excessiva concentração que não resulte de épocas de fulgor económico e de pujança económica e com a entrada de mais players no mercado e, portanto, o ambiente de crise se tem proporcionado uma concentração excessiva em alguns mercados e em que mercados. Depois, também dizer que para o Partido Socialista se torna cada vez menos perceptível porque é que existem situações de falta de reporte de informação aos reguladores e nomeadamente à Autoridade da Concorrência. E gostaria que explicitasse essa falta de prestação de informação por parte de alguns agentes económicos à Autoridade da Concorrência, no sentido de se perceber se a falta é voluntária e, portanto, com ónus do próprio agente concorrencial, ou se por algum lado existe aperfeiçoamento que possa ser feito por demanda ao poder político. Para terminar, eu gostaria que o Sr. Presidente pudesse, de alguma forma, tecer alguns considerandos relativamente às relações entre a Autoridade da Concorrência e os reguladores setoriais, uma vez que a atividade da Autoridade da Concorrência conflui muitas vezes naquilo que é a atividade dos reguladores concorrenciais e quais são as válvulas de escape para não haver colisão entre aquilo que é a atividade da Autoridade da Concorrência e a atividade dos reguladores setoriais. Uma vez que hoje temos essa noção, tão importante como a atividade do regulador geral, digamos, é a importante presencial e focada daquilo que são os reguladores setoriais. Sendo que também não sei se poderia, de alguma forma, transmitir a sua opinião se o país convive de forma perfeita com uma panóplia tão vasta de reguladores setoriais, se podia haver outro modelo, se poderia encontrar outro modelo, ou se esta exigência desta panóplia tão vasta é aquilo que melhor serve na opinião da Autoridade da Concorrência, uma atuação no mercado, digamos que de forma perfeita, ou tendencialmente perfeita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, cumprimentar também o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e dizer, como também já foi aqui dito, que obviamente a concorrência é fundamental e o Partido Socialista assim o entende. E, nomeadamente, a regulação também no setor é fundamental. A concorrência está regulada, é um bem público, está na Constituição da República, nomeadamente no seu artigo 81, e por isso saudamos o trabalho que tem sido feito, mas também gostávamos de compreender setorialmente mais algumas questões. Nomeadamente, a questão do gás botijão. Já aqui foi referido a questão da Galp, contudo, o atual titular da pasta da energia no Governo, ainda esta semana, em entrevista, referiu que a Autoridade da Concorrência devia novamente investigar a situação do gás botija. O gás botija ainda hoje representa 75% dos consumidores da área do consumo doméstico de gás. Isso porque há uma questão que para nós é essencial também. Existiu baixa dos preços de combustível, isso afetou que a entidade reguladora do setor energético, a ERS, fizesse uma baixa do mercado a nível do preço no mercado de gás natural, e isso não se refletiu também no gás botija. Compreender se isso já foi iniciado e o ponto de situação também em relação ao gás botija. Outro dos setores que muitas vezes vem sendo colocado com alguns problemas de cartelização e de práticas de preços tem a ver com as empresas de distribuição. Nomeadamente, quer sobre o setor agroalimentar, quer sobre outros setores. Como é que está a situação das empresas de distribuição, que trabalho é que tem sido feito nessas matérias e que conclusões temos. Depois, julgo que ontem ou nestes últimos dias foi notícia também a questão dos consumíveis de escritório. Coimas que foram colocadas e infrações aos consumíveis de escritório e práticas concorrenciais desleais no setor dos consumíveis de escritório e tentar compreender também o que se passou e qual foi a solução que a Autoridade da Concorrência colocou. Depois, também, outro dos setores muitas vezes colocados com práticas de cartelização, novamente na área da energia, por isso, de alguma forma, também a Autoridade da Concorrência coloca logo até no seu plano de atividades, quer a energia, quer o setor das telecomunicações, são setores cruciais e onde muitas vezes os abusos são mais sentidos, compreender como é que está a situação dos mercados de combustível, nomeadamente também sob a aplicação do mercado das low cost, e também se temos ou não práticas no mercado dos combustíveis que podem ser vistas também como cartelização de preços. Depois, concordamos com o que foi dito pelo Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência sobre a questão da contratação pública e da sua importância, e também queríamos tentar compreender o que tem sido feito, qual é o ponto de situação e que melhorias é que podem ser colocadas. Depois, a nível de infrações e de procedimentos adotados, tentar compreender qual é o valor global que estes dados têm, também para compreendermos aqui na Comissão qual tem sido o trabalho global da Autoridade da Concorrência. E depois, novamente, reforçar a situação das transmissões dos jogos televisivos, uma área em que a Autoridade da Concorrência tem realizado um conjunto de intervenções, tentar compreender se o mercado está melhor do que estava anteriormente e o que é que tem sido feito, e se continuam a existir práticas abusivas concorrenciais no mercado de transmissão dos jogos televisivos de futebol.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas colocadas quer pelo Sr. Deputado Luís Moreira Testa, quer pelo Sr. Deputado Costa. Dizer que, obviamente, concordo que mercados fortes precisam de reguladores fortes e também de uma autoridade da concorrência forte para que não haja, de facto, situações quer de restrições, por um lado, à concorrência e violações das regras, quer por outro lado para termos uma cultura de concorrência que seja favorável também ao desenvolvimento da economia e ao aumento da produtividade, da eficiência e do crescimento económico. A pergunta que coloca sobre restrições à concorrência e se elas se tornam evidentes em tempos de crise, isso obviamente há quem diga que em tempos de crise há uma maior tentação das empresas de encontrar alternativas a ganhos que não conseguem naturalmente no mercado e podem eventualmente ter a tentação de se cartelizarem no sentido de extrair aí uma renda que não extrairiam naturalmente. Mas eu não tenho propriamente, não há dados empíricos relativamente a isso, e mesmo relativamente a eventuais maiores abusos de posição dominante ou excesso de concentração por estarmos em crise, obviamente pode haver fusões e aquisição por estarmos em crise, alguma consolidação. É claro, quando, por exemplo, olhamos para alguns setores que passaram por algumas dificuldades ou têm agora maiores exigências em termos regulatórios, como é o setor bancário, podem efetivamente vir a verificar alguma consolidação, o que não significa necessariamente que daí possa surgir uma preocupação direta ao nível da concorrência. Em todo o caso, eu não iria identificar setores em particular em que eu tenha sentido que a crise tenha provocado maiores restrições à concorrência ou um excessivo poder de concentração, mas queria sobretudo dizer que a Autoridade da Concorrência sempre considerou que em tempos de crise não se devem relaxar as regras da concorrência. Antes, pelo contrário, devemos intensificar aquilo que é a vigilância sobre o cumprimento das regras da concorrência, promover ainda mais aquilo que é uma cultura de concorrência, porque essa é a única forma de conseguirmos ultrapassar a crise que vivemos ao longo dos últimos anos e que estamos a procurar deixar para trás. Relativamente à questão de falta de reporte de informação, dizer que acontece, por vezes, não é muito comum, portanto as empresas normalmente colaboram com a Autoridade da Concorrência e prestam a informação que solicitamos, mas pode acontecer num ou noutro caso haver ou uma informação insuficiente ou uma informação incompleta ou até mesmo uma informação falsa. Ou até não responderem, isso também acontece. Neste momento, e como pediu se haveria necessidade de alguma intervenção por parte dos poderes públicos, eu diria que a Autoridade da Concorrência tem meios, ao nível da lei, de poder sancionar esses comportamentos. Aproveitava também para dizer que, obviamente, a nossa perspectiva pode ser uma, e às vezes a perspectiva das empresas pode ser outra, e neste caso houve uma situação em que considerámos que não nos foi prestada cabal informação, foi o caso de uma empresa que é a CP Carga, e o Tribunal entendeu que a Autoridade da Concorrência poderia ter reiterado ou insistido mais com aquela informação que a Autoridade, no fundo, na altura ficou convencida de que não havia essa informação e por isso não reiterou, mas o Tribunal entendeu ainda assim que deveríamos ter reiterado e, portanto, deu razão à parte neste caso. Mas isto para dizer que achamos que temos meios. Obviamente, estes processos depois vão normalmente para tribunal e depois são longos e o tratamento em tribunal acaba por ser algo longo. Temos neste momento dois processos que estão pendentes em tribunal a este respeito. Quanto à relação da Autoridade da Concorrência com os reguladores setoriais, dizer que procuramos que essa relação seja a melhor possível. Participamos nos comitês consultivos de algumas entidades reguladoras, como é o caso da ERSE, como é o caso da ERC, como é o caso do Infarmed, na questão de haver colisão ou coincidência naquilo que são as tarefas da Autoridade da Concorrência e dos reguladores, eu diria o seguinte: a Autoridade da Concorrência não é um regulador, no sentido em que não regula a atividade económica. Portanto, por um lado, fiscaliza e verifica o cumprimento das regras da concorrência, ao nível quer de acordos que possam ser restritivos da concorrência, quer de abusos de posição dominante, também controla as concentrações entre empresas, mas não regula a atividade económica, no sentido de não faz regulação técnica, nem de preços, nem nada que se pareça, de facto, aos reguladores. Tendo competências transversais sobre a economia, a Autoridade da Concorrência, sobretudo na área que se refere à promoção de uma cultura da concorrência, pode efetivamente procurar contribuir para que a regulação também seja favorável a uma maior concorrência no setor e, sobretudo, defenda o interesse final do consumidor. E acho que é isso que temos feito, nós sobretudo naquilo que são as áreas mais sensíveis, e uma delas é seguramente a da energia, a outra é a da área das telecomunicações, temos procurado fazer o máximo possível de interação, até mesmo formal, com o regulador, no sentido de prevenir também que haja aqui alguma posição que não seja depois bem compreendida por parte do regulador. Se calhar nem sempre somos bem-sucedidos, mas obviamente o nosso objetivo é sempre naquilo que é a melhoria da regulação, no sentido de favorecer aquilo que são os benefícios da concorrência onde ela seja possível. Sobre a questão que me coloca de haver uma panóplia de reguladores setoriais, que se depreende talvez da sua pergunta, que essa panóplia possa ser demasiado alargada, eventualmente, eu julgo que não compete e não cabe à Autoridade da Concorrência, a mim como cidadão poderia ter uma determinada posição, não creio que me compita a mim enquanto Presidente da Autoridade da Concorrência, nem aos membros do Conselho da Autoridade da Concorrência estarem a pronunciar-se sobre aquilo que deve ser o modelo de regulação em Portugal. Naturalmente que há sinergias entre aquilo que são as atividades dos vários reguladores. Quem regula usa modelos de regulação que naturalmente serão comuns ou pode haver aprendizagem de uns para os outros. Eu diria que, sobretudo, no modelo atual, é importante que a colaboração entre reguladores exista de uma forma permanente. E não estou a falar apenas entre a Autoridade da Concorrência e os vários reguladores, mas eu creio que entre os vários reguladores deveria haver isso. Quanto à questão do gás de botija, que me colocou o seu deputado Hugo Costa, queria referir que a Autoridade da Concorrência já acompanhou o gás de botija já no seu relatório de acompanhamento do mercado dos combustíveis em 2009. Nessa altura tinha feito um conjunto de recomendações a este nível, algumas tinham a ver com o tratamento do IVA, que entretanto foi corrigido, e também com as próprias questões tinham a ver com as especificações técnicas do gás de botija, que impedia, por exemplo, a possibilidade de concorrência com o gás de botija de Espanha, e naturalmente também tinha salientado para algumas limitações que existiam para os consumidores de mobilidade, ou seja, era difícil poderem mudar de uma marca de gás de botija para outra marca de gás de botija. Entretanto, com o decreto de lei de bases do setor petrolífero, que já referi, que foi aprovado em 2015, a ANMC veio a regulamentar esta parte da atividade do gás de botija, em particular as trocas, as possibilidades de trocas de garrafas de GPL, que é uma medida que, do nosso ponto de vista e em parecer que demos, consideramos como positiva. Tentámos dar sugestões para a melhoria do mecanismo que estava a ser introduzido, mas também aqui houve uma providência cautelar por parte de operadores que relativamente a este regulamento da ANMC. Mas dizer aqui, nesta questão do gás de garrafa, que, obviamente, as medidas que estavam a ser tomadas eram no sentido de reforçar a concorrência no gás de botija, mas temos ainda, isso é de dizer, um mercado relativamente concentrado a este nível. E, efetivamente, os operadores que temos neste momento são a Galp e a Repsol. Temos a Rubis Gás, que é da ex-BP, temos a Oz Energia, que é a Exesso, e outros operadores com pequena dimensão, mas, por exemplo, no gás de botija não temos a entrada de operadores da grande distribuição. As grandes superfícies não entraram neste mercado ainda, o que, naturalmente, se calhar limita também as vantagens de concorrência que verificamos nos combustíveis com a entrada das grandes superfícies nos combustíveis. Isso é algo que, efetivamente, poderia melhorar a situação do mercado. Agora, deixem-me dizer, no entanto, que, e porque naturalmente percebemos a dúvida do seu Secretário de Estado da Energia e o pedido que nos colocou relativamente à necessidade de avaliar se há motivos de concorrência para haver esta aparente, pelo menos, discrepância em termos da evolução dos preços do gás natural e a evolução dos preços do gás de botija, sobretudo tendo em conta aquilo que é a evolução do preço do petróleo. Nós iremos analisar. Neste momento não temos, vamos também solicitar dados à própria Entidade Nacional do Mercado dos Combustíveis, portanto não é um mercado que acompanhemos diariamente, mas queria em todo o caso salientar algumas coisas muito, muito breves. Em primeiro lugar, dizer que os preços de referência da Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis, no caso do gás de botija, não incluem custos de distribuição, que no caso do gás de botija são significativos, enquanto que os custos do gás natural incluem custos de distribuição, que aliás são custos de distribuição, a distribuição de rede, que é regulada pela própria ERC. E aliás, quando referia, a ERC teve esta iniciativa de procurar reduzir aquilo que são os custos de rede, que por sua vez afetam o preço ao consumidor final. Essa parte da regulação não existe no gás de botija. Existem custos de distribuição que nós verificamos entre o distribuidor de primeira linha e o consumidor final. Identificava-se uma diferença que equivalia a cerca de 28% do preço. E há outros custos de distribuição, como a gestão de vasilhame, o transporte, que portanto, também tem custos o próprio transporte. Isto só para dizer que são questões diferentes, mas que não deixarão de ser analisadas com muito cuidado pela Autoridade da Concorrência. E finalizar dizendo que neste setor a Autoridade da Concorrência já sancionou o grupo Galp Energia com uma coima, como referi, de 9,2 milhões de euros, que depois veio a ser confirmada pelo Tribunal de Concorrência e Regulação, baixou essa coima para 4,7 milhões de euros. Ainda assim, entendemos recorrer dessa decisão, neste momento está no Tribunal da Regulação, mas queremos que este tipo de intervenções da Autoridade da Concorrência também poderá ser, no futuro, positiva para a evolução do mercado do gás de botija. E, entretanto, não sei se o Sr. Presidente ainda me permite...
Não, Sr. Presidente, vamos 14 minutos, já estamos na cota do tempo do Bloco de Esquerda, que não está presente e, portanto, esperemos que não apareça. Vamos passar ao grupo parlamentar do CDS. Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, permitam-me que o cumprimente, é um prazer sempre recebê-lo aqui, como é óbvio também cumprimentar os restantes membros que aqui estão do Conselho da Autoridade da Concorrência. Nós já tivemos o prazer de fazer com regularidade estas mesmas audições, eu penso que elas são muito importantes, que nos permitem sempre refletir um bocadinho e cabe de facto ao Parlamento, nesse sentido, acompanhar também todas as entidades administrativas independentes, aliás, é esta casa que fez exatamente os estatutos de cada uma destas entidades, a própria lei quadro das entidades administrativas, e por isso mesmo é muito importante para nós manter sempre aqui este acompanhamento. Acho que numa sociedade democrática é exatamente ao poder político que é eleito diretamente pelo povo ao Parlamento que incumbe esta tarefa de fazer esse mesmo acompanhamento. E por isso mesmo eu queria colocar depois aqui um conjunto de questões focadas, até eu tenho a vantagem de já ter até beneficiado do diálogo que aconteceu anteriormente, mas antes de ir mesmo aqui a um conjunto de casos mais concretos, gostava só de lhe perguntar sobre uma unidade que eu acho que é uma unidade muito interessante, que foi criada, penso que em 2015, dentro da Autoridade da Concorrência, que é uma unidade para acompanhar sempre todas as matérias que têm a ver com alterações legislativas. É uma unidade que vai fazer sempre a avaliação do impacto concorrencial das várias políticas públicas. Nesse sentido, como é óbvio, deve colaborar muito com a Assembleia da República, com o Governo, depois também com as entidades das regiões autónomas, mas gostava que nos fizesse aqui um primeiro balanço do trabalho dessa mesma unidade, porque nos parece até que, pelo menos do ponto de vista da Assembleia da República, nós tínhamos muito também a beneficiar com um trabalho mais acompanhado dessa mesma unidade. Permitam-me agora que fale um bocadinho também de um conjunto de outras questões que já foram aqui colocadas, que nos parecem muito importantes. E começava por esta questão do gás de garrafa. Ao que eu percebi, a investigação que fizeram à Galp foi uma investigação não sobre o impacto do preço final face ao prazo, ao preço da matéria-prima, e neste momento a grande dúvida que nós temos também é exatamente esta, é que a partir do momento em que houve uma descida do preço do petróleo, essa descida do preço do petróleo consubstanciou-se na descida do preço de um conjunto de combustíveis, mas não está minimamente em linha também com o que está a acontecer com o gás de garrafa. A indicação que eu tenho, que me lembro de ter visto nas vossas informações que foram públicas, é que a prática investigada foi uma prática de restrição vertical, que tinha a ver exatamente até com limitações de áreas geográficas e que surgiu uma coima. Ora, se a investigação se foi sobre isso, não tem nada a ver com a questão que agora está aqui a ser discutida. E o que eu gostava de perceber é o que é que efetivamente o Governo vos pediu. Se o Governo pediu que fosse iniciada uma investigação ao que está a acontecer, e nesse sentido uma investigação que pode levar mesmo a um conjunto de medidas que até podem ser coimas às próprias entidades, ou se o Governo pediu única e exclusivamente um estudo para perceber o que é que está a acontecer, para haver aqui algum acompanhamento, certamente que será uma matéria importante, mas desse estudo certamente que não haverá uma conclusão final que possa ser até, se houver aqui uma prática concorrencial desleal, nesse sentido de impor mesmo medidas de correção. E também nesse sentido, se não lhes parece que seria importante até, face ao que está a acontecer neste momento, fazer uma investigação efetiva a esta dimensão e não à dimensão geográfica que, aliás, já investigaram. Depois uma segunda pergunta que também tem a ver com aquele estudo que estão a fazer e o acompanhamento que estão a fazer à matéria de esportes. Percebemos que lançaram isto em 2015 e que vão fazer e vão continuar a fazer em 2016, e deu uma resposta ao deputado do PSD que eu achei muito curiosa. Dizia há pouco que, como é óbvio, não põe em causa os objetivos políticos de um acordo muito recente que foi alcançado aqui no Porto de Lisboa, e como é óbvio, nem a tarefa da Autoridade da Concorrência pôr em causa os objetivos políticos, mas que muitas vezes, estou a citar um bocadinho de cabeça, mas muitas vezes esses objetivos podem não estar em linha até com as práticas concorrenciais. E o que eu gostava de lhe perguntar, efetivamente, é se lhe parece importante, face a este novo acordo, que pode introduzir limitações à concorrência no Porto de Lisboa, se nos estudo que vão fazer, vão olhar especificamente para possíveis limitações à concorrência que podem decorrer deste mesmo acordo que agora foi alcançado. Certamente que ainda não tiveram tempo de o fazer, o acordo é muito recente, mas se no plano de 2016 é uma das matérias que querem continuar a analisar. Depois também gostava de lhe fazer uma pergunta sobre uma matéria que tem sido muito discutida também aqui nesta comissão, que tem a ver com um apoio que o Governo criou muito recentemente às empresas de transportes internacionais, e esse apoio, como sabe, é uma diminuição do preço dos combustíveis em 4 zonas da fronteira. Ora, nós temos visto muitas entidades, muitas associações representativas, associações representativas éticas de consumidores, a dizerem que esse acordo pode levantar problemas de concorrência, e pode levantar problemas de concorrência a 2 dois níveis. Primeiro porque limita muitas empresas de poderem aceder a esse mesmo apoio, nomeadamente empresas mais pequenas, mas depois porque limita também, está limitado a determinadas áreas geográficas, mas não todas as áreas geográficas que constituem uma ligação prioritária à Espanha, no caso, nomeadamente porque a fronteira de Viana de Castelo e a fronteira do Distrito de Viana de Castelo e minha e a fronteira do Distrito do Algarve, do Distrito de Faro, não foram contemplados. Parece-vos que pode haver, com uma medida como essas, algum atropelo às regras de concorrência, sim ou não. Acho que é uma matéria também francamente importante. Depois também falaram aqui muito da investigação que fizeram no cartel da banca. Percebi que essa investigação neste momento está suspensa porque há um conjunto de decisões que estão em fase de recurso. Gostava só de perceber como é que estimam, que tempo é que estimam que essas decisões possam vir a acontecer e agora também, nesse sentido, perceber qual é que tem sido também aqui a relação com os tribunais, não só com o Tribunal da Relação, mas com os outros, face também a estes tempos de espera. E terminava com uma pergunta que não teve a oportunidade de responder, mas que lhe pedia que pudesse falar um bocadinho, e ainda dentro dos meus 8 minutos, que tem a ver com a chamada nova economia da partilha. Nós hoje percebemos que há muitas novas formas, de novos modelos de negócio, que esses novos modelos de negócio podem colocar efetivamente, do ponto de vista da concorrência, grandes dificuldades. Lembramos muito o caso da Uber, o caso tem sido mais mediatizado, mas há outros, como o caso da Airbnb, um conjunto de novos negócios que neste momento estão a surgir e que podem colocar dificuldades. São matérias, estamos a falar de matérias onde ainda há pouca legislação, até nomeadamente da proteção da concorrência. Tenho noção que a Autoridade da Concorrência se disponibilizou para, junto do Governo, poder ajudar também a encontrar formas de poder fazer essa mesma regulação. Perguntava-lhe se isso é de facto verdade, se disponibilizaram junto do Governo, se estão disponíveis para, com o Governo, fazerem essa matéria, mas gostava que nos pudesse falar um bocadinho também sobre estes novos desafios, estas novas dificuldades, porque de facto temos a noção que muitas delas podem colocar efetivamente problemas de regulação, problemas de concorrência e, como é óbvio, uma economia social de mercado só pode efetivamente cumprir todos os seus desafios se tiver a regulação da concorrência nesse sentido, e isso também certamente que é uma das matérias mais importantes da Autoridade da Concorrência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder, Sr. Presidente da Autoridade de Concorrência.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, muito obrigado pelas suas questões. Relativamente ao trabalho da Unidade Especial de Políticas, de Avaliação de Políticas Públicas, que referiu, eu aproveitava, se calhar, para voltar aqui a um pequeno slide que creio que estará aqui, referindo à atividade de 2015 desta unidade, em que emitimos 19 pareceres e recomendações relativamente a vários assuntos, como o regime jurídico das embalagens e resíduos de embalagens, a transposição da diretiva do tabaco, sobre o preço fixo do livro, também aos estatutos da Ordem dos Técnicos de Contas, que transformou a Ordem dos Técnicos de Contas em Ordem de Contabilistas Certificados, em que aí detectámos uma limitação em termos quantitativos que dependia do volume de negócios dos clientes à atividade de cada contabilista certificado e, portanto, na altura fizemos uma recomendação para que isso fosse eliminado. Também o regime jurídico da supervisão e auditoria, dos sistemas multimunicipais de águas e resíduos, etc, etc. Portanto, uma atividade muito intensa de avaliação de legislação e regulamentação, quer legislação já pré-existente, quer legislação que estava em preparação ou em elaboração. Dizer também que desde 2014, ou desde a criação desta unidade especial em 2013, já emitimos mais de 35 pareceres e recomendações quanto a iniciativas legislativas ou legislação já existente. E, portanto, eu próprio e o Conselho da Autoridade congratulamos-nos com aquilo que tem sido a atividade desta unidade, mas dizer que pretendemos fazer esta análise ainda de uma forma mais sistemática e estamos neste momento a concluir um acordo com a OCDE no sentido de fazer uma análise de toda a legislação e toda a regulamentação que se aplica a dois setores de atividade. Esses setores estão a ser definidos, mas eu diria que alguns dos setores acabam por tocar algumas das áreas que já foram, pelo menos aqueles que estão em discussão, que já foram hoje aqui também referidos. Eu não queria estar a adiantar antes do acordo com a OCDE estar finalizado. Relativamente ao gás de garrafa, pergunta-me qual foi, efetivamente, o pedido concreto que terá sido apresentado pelo seu Secretário de Estado da Energia. E aquilo que nos foi solicitado foi que, no fundo, fizéssemos um estudo que, uma vez que, apesar de ter havido, e eu não estou a citar neste momento, mas apesar de ter havido uma redução de custos, por exemplo, ao nível do gás natural, seria expectável que o gás de botija, o preço do gás de botija também descesse, e um estudo que a Secretaria de Estado de Energia terá pedido à Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis verificou que o preço de venda ao público do gás butano não acompanha o preço de referência nem o do gás natural e, portanto, solicita um estudo à Autoridade da Concorrência no sentido de perceber quais poderão ser as justificações e, eventualmente, se haverá matéria de concorrência que justifique a intervenção da Autoridade da Concorrência. Pergunta-me, Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, se haverá sanções decorrentes deste estudo. Naturalmente que poderemos, eventualmente, encontrar algum indício de prática restritiva. Mas, se tal for o caso, teremos que abrir um processo de controle nacional e, nesse processo de controle nacional, respeitar todos os direitos de defesa dos visados. Mas estamos muito longe sequer, ainda o estudo não começou, digamos assim, portanto estamos muito longe de achar que poderá haver práticas restritivas ou que poderá haver sanções. Eu acho que é importante perceber o contexto concorrencial em que funcionam estes mercados. Para isso já foi importante, apesar de não ser o mesmo, eu concordo consigo, o caso de práticas restritivas que tivemos contra a Galp Energia, mas permitiu-nos conhecer bem o mercado e já ajuda, digamos assim, a fazer esta análise hoje. Também dizer, portanto, vamos analisar, estudar e verificar se haverá alguma matéria de concorrência que justifique a nossa intervenção ou as nossas recomendações e basicamente neste momento é difícil antecipar aquilo que serão os resultados. Em termos do setor portuário, como disse bem, não cabe à Autoridade da Concorrência definir objetivos de política, portanto, e não o fará. Se poderá haver aqui questões que restringam a concorrência, o que eu disse há pouco foi que é preciso acautelar essa questão, portanto ter alguma atenção para que não esteja a ser introduzida uma restrição desnecessária, eu diria assim, desnecessária à concorrência, porque obviamente por vezes há restrições à concorrência, mas que são objetivamente necessárias para atingir um determinado objetivo político, portanto é preciso acautelar que não estão a introduzir restrições desnecessárias. Sobre isto, apenas posso referir que há uma situação, por exemplo, na Noruega, em que se verificou algo do género. Esse caso foi inclusivamente a tribunal, esteve em apreciação pelo tribunal da EFTA. Há uma pronúncia da Comissão Europeia sobre essa matéria. Naturalmente não quero aqui estar a dizer que as conclusões em Portugal devem ou não seguir aquilo que foi, por exemplo, a análise da Comissão Europeia a esse nível ou aquilo que é a análise dos tribunais nos portos da Noruega, mas naturalmente servirá ponto de elemento de informação que seguramente também poderá beneficiar os seus deputados no acompanhamento desta matéria e deste acordo. Mas não me queria pronunciar, como compreenderá, sobre muito ou alongar-me mais sobre esta matéria. Relativamente ao apoio que está a ser atribuído às empresas de transportes rodoviários de mercadorias, queria referir que uma das áreas possíveis para a análise que gostaríamos de desenvolver com a CDE no domínio da avaliação de políticas públicas é precisamente a do transportes, dos transportes em que se incluiria o transporte de mercadorias. Este tipo de medidas tem, por terem natureza seletiva, por conferirem vantagem a determinados operadores económicos, podem ser suscetíveis de gerar algumas distorções na concorrência ou algumas distorções no mercado entre os Estados-membros. Daí que esta matéria, que é considerada um auxílio de Estado, importa, e isto caberá ao Governo fazer essa avaliação, também não compete aqui à Autoridade da Concorrência fazer essa avaliação, compete ao Governo, nas situações em que possa existir um auxílio de Estado, averiguar se esse auxílio é ou não notificável à Comissão Europeia, e Comissão Europeia é essa que tem depois competência exclusiva para avaliar se esse auxílio de Estado é compatível com o mercado comum e com as regras do tratado. Diria que presumo que o Governo, ao tomar esta medida, tenha avaliado a questão também em termos de possíveis auxílios de Estado e averiguado se os mesmos terão que ser notificados à Comissão. Mas é importante que estes auxílios não distorçam a concorrência, por exemplo, em termos daquilo que é concorrência intermodal do rodoviário versus o ferroviário, por exemplo. Mas isso, obviamente, é uma matéria que compete não à Autoridade da Concorrência, não nesta fase, mas eventualmente à Comissão Europeia analisar. E não sei se me permitiria, Sr. Presidente, porque há uma pergunta que fica sempre para o fim e que já foi colocada por vários grupos parlamentares, por vários seus deputados, e que eventualmente poderia beneficiar todos, não sei, ou então farei no fim, mas poderia, que é a questão da, e saltava o cartão da banca e passaria à economia da partilha, que talvez fosse a questão que talvez beneficie mais a generalidade dos seus deputados nesta comissão. E queria com isto começar por dizer que a questão da economia da partilha, a questão de aplicações que existem para serviços de transporte de passageiros ou a regulamentação que possa existir em termos do alojamento local, são matérias que têm preocupado as autoridades da concorrência pela Europa fora. Portanto, e não só na Europa, eu acho que mundialmente tem havido essa preocupação. Na maior parte dos casos, as autoridades da concorrência têm vindo a assumir posições públicas que defendem, no fundo, que se deve não eliminar ou impedir a introdução de novos modelos de negócios e de inovação nesses modelos de negócio, mas que se deve revisitar a regulação existente para os serviços que neste momento estão a ser prestados e perceber até que ponto é que objetivamente essa regulação é ou não é necessária. Isto tem acontecido em vários países. Nós, em Portugal, relativamente à matéria do alojamento local, estamos, eu diria, até bastante à frente de muitos países europeus, no sentido de termos criado legislação que permite muitas destas inovações de efetivamente se apresentarem no mercado e concorrerem no mercado. Relativamente aos serviços de transportes de passageiros, a Autoridade da Concorrência considera que o quadro regulamentar atual não está a ser capaz de lidar com as alterações existentes no mercado e não está a permitir abarcar as vantagens que poderão decorrer da inovação e do surgimento de novas aplicações. E nesse sentido, a Autoridade da Concorrência já se pronunciou em tempos sobre a vantagem de se revisitar o quadro regulamentar, quer por parte do regulador, quer por parte do próprio legislador, e já disse também publicamente que estava disponível para colaborar ativamente com o legislador e com o regulador nesse sentido. Queria aqui dizer que a regulação existente deve ser proporcional às falhas de mercado existentes e àquilo que são os objetivos que se pretendem atingir, e também sabemos que é necessário salvaguardar os interesses, a segurança e a proteção dos utilizadores, mas devemos fazê-lo sem comprometer aquilo que possa ser a concorrência e as vantagens da concorrência e a introdução de inovação nestes serviços, que trarão ganhos de eficiência com os que todos podemos vir a beneficiar. Queria aqui dizer que a Autoridade da Concorrência está agora a fazer um estudo mais profundo sobre esta matéria, e entre as várias matérias que se encontra a analisar estão a necessidade ou não de restrições à entrada neste mercado, que se traduzem nos contingentes que hoje existem ao nível dos táxis. Entendemos que este é um instrumento muito regulatório, muito interventivo, e que dificulta naturalmente o ajustamento da oferta à procura. E é importante perceber se estas restrições são essenciais, e olhando para experiências de outros países que já fizeram desregulamentação ao nível do número de táxis, por exemplo, disponíveis, dos contingentes, verificamos que houve um aumento significativo do número de táxis, mas houve uma redução dos tempos de espera e a melhoria da qualidade do serviço para o consumidor. Em termos de preços, também, eu sei, Sr. Presidente, mas são três coisas e termino. Dizer que em termos de preços, compreendemos que para a proteção do consumidor, em determinadas situações, a regulação de preços pode fazer sentido, como é o caso da chamada de rua, ou é o caso de quando se apanha um táxi numa praça de táxis. Já quando há uma pré-reserva de um serviço de táxis, poderemos eventualmente pensar se justificam as limitações que hoje existem ao estabelecimento dos preços. E isso é algo que também estamos a avaliar. E a outra questão tem a ver com até que ponto é que as exigências de qualidade que neste momento existem e que podem até estar a dificultar a diferenciação na prestação destes serviços são ou não são justificadas, e portanto também aí a Autoridade da Concorrência está a analisar essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar agora ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e a equipa da ADC que está presente. A enorme dificuldade destas audições é que muito facilmente chegamos à conclusão que o dobro do tempo de que dispomos não seria suficiente para abordar as matérias que estão em cima da mesa. E de facto, à partida, eu sei que não vou ter tempo de ir às questões todas que seriam necessárias, o que é mau para a discussão, para o nosso trabalho, para o debate político, até porque cada um dos pontos, eventualmente, que o Sr. Presidente acabou de abordar, só neste bocadinho, dava uma reunião. Nós tínhamos agora uma reunião que fazíamos acerca da questão da chamada economia da partilha. e sobre a diferença entre uma plataforma que coloca operadores, que são geralmente microempresas ou pessoas, a contactar com outras pessoas na procura, versus plataformas que são em si mesmas operadores globais, gigantes do ponto de vista da dimensão económica, que em termos de concorrência têm um impacto completamente diferente na economia, seja no respectivo setor de atividade, seja nos utentes e consumidores. É por isso que é muito difícil comparar as pessoas que têm o seu alojamento local ou a sua casa para arrendar com um operador de transportes multinacional que só formalmente, que só na fotografia é que tem parceiros, porque de facto tem dependência económica em relação àqueles com quem trabalha, do ponto de vista da operação. É isso que está a acontecer por todo o mundo, é isso que nós temos observado, e normalmente em nome da concorrência, estilhaça-se a concorrência em vários casos. Estou a falar ao nível mundial, não estou a falar do nosso país, embora se calhar também pudesse, em vários setores. Nós penso que não faz sentido, por não haver tempo, não faz sentido fazermos aqui uma troca de pontos de vista, porque não podemos esticar o tempo dessa maneira. Mas há aqui matérias que temos que colocar e que temos que até abordar desta apresentação, que agradeço ter sido até facultada e distribuída, porque tem muita informação e até complementar ao próprio plano de atividades e ao documento que foi antecipadamente entregue à Comissão e que nós valorizamos por causa disso. Para começar, do princípio, as prioridades do plano de atividades, as questões dos setores ou áreas de atividade económica que merecem a atenção prioritária, independentemente da perspectiva das denúncias que aparecem, das solicitações do Governo ou de outras entidades. Colocava essa primeira questão relativamente aos objetivos, e se na opinião do Sr. Presidente, se a Autoridade da Concorrência tem os meios necessários para o papel decisivo na detecção de infrações. No concreto, até porque os objetivos apontados na meta para 2016 são 10 inquéritos em abertura, não é? E já o que se refere a 2015, ao que parece, a informação que nos deu, é de 27 processos versus 418 denúncias. E a pergunta é quais os critérios para a avaliação das denúncias, ou seja, se há aqui uma restrição fruto das próprias, dos próprios meios e da realidade material, que é sempre incontornável, que é a capacidade que a gente tem para dar resposta às questões, e portanto, se calhar, uma coisa é dizermos que o dobro da capacidade respondiam ao dobro das questões, ou se, por um lado, a esmagadora maioria das denúncias não tem mérito. Esta é uma questão objetiva que eu gostava de colocar. Porque se uma grande parte, ou se mesmo a maioria das denúncias têm mérito e não têm seguimento porque não há meios ao nível da autoridade do Estado, então temos um problema maior. Então essa é uma questão. Combate aos cartéis, prioridade definida e referida mais de uma vez. A questão dos abusos de posição dominante e dos abusos de dependência económica, gostava que abordasse essa matéria sobre o que tem sido feito até agora e do resultado concreto dos processos, nestas duas vertentes específicas. Relacionado com isto, e tendo em conta os setores em concreto que a vida tem vindo a demonstrar de uma forma mais flagrante, a questão da evidência do dumping. Quer dizer, a evidência do dumping praticado a partir de países da União Europeia em relação ao leite, em relação a situações dos produtos dos seus derivados, é uma evidência que um camarada meu dizia que às vezes entra pelos olhos dentro, de tal forma que ficamos encadeados e cegos. É uma evidência que não se consegue evitar. O problema é que depois a prática levanta dificuldades aparentes ao nível do combate a este tipo de situações. Não se pode vender queijo alemão a 1,85€ o quilo, porque o para um quilo de queijo faz o consumo de 10 quilos de leite de vaca e, portanto, só a matéria-prima estão ali 3 ou 4 euros. Isto não dá. Não dá. Só em matéria-prima está o dobro do preço final, do preço, do produto. Pronto, estas questões colocam-se e é um problema que está a ser sentido pela produção nacional de uma forma muito, muito, muito grave. A mesma coisa em relação à suinicultura e aos produtos derivados da carne de porco e à própria carne, e as práticas comerciais desleais e restritivas de comércio da grande distribuição. Qual é o ponto de situação, processos desencadeados e os respectivos resultados, nomeadamente nesta matéria do leite e da carne suína? Foi feita alguma investigação profunda e alargada aos contratos e práticas agressivas por parte da grande distribuição face aos seus fornecedores? Descontos unilaterais de verbas avultadas, aquelas notas de débito infames que toda a gente ouve falar, que são imputadas pela grande distribuição aos fornecedores, reclamação de verbas relativas a factos ocorridos anos antes em resultado de auditorias internas ou outras, discriminação no acesso às prateleiras, o problema dos produtos de marca dos fabricantes face às marcas brancas dos distribuidores, portanto, este tipo de situações que é um problema real que pela Europa fora tem dado que falar, desde o caso da Tesco até outras situações da indústria alimentar e não só na indústria alimentar, na grande distribuição, até nas várias vertentes. As questões do setor dos seguros, assistência em viagem, as imposições das companhias às oficinas de automóvel e às empresas de reboque. São questões antigas. Nós próprios, pela parte do PCP, temos colocado esta questão ao longo dos anos. Processos que se arrastam sem solução à vista. São abusos de dependência económica e são situações de práticas gerais. Portanto, não é uma situação que possa ser dirimida, chama-se a autoridade e vai lá a polícia. Estamos a falar de uma situação, digamos, estrutural e desestruturante do ponto de vista das relações de práticas de concorrência nesta matéria. Um aspecto, também uma pergunta muito objetiva que tem a ver com a banca. Referiu na sua apresentação a questão da suspensão do processo por ordem do Tribunal. Eu gostava só de perguntar quando é que essa decisão foi tomada pelo Tribunal, só para situar aqui o momento do processo, e quando é que, do ponto de vista da opinião, é possível antecipar ou prever que o assunto seja resolvido, digamos, que o processo tenha fim à vista. Né? Estamos em suspenso todos disso até quando? Né? É uma pergunta que cabe ao Tribunal responder, mas dentro da informação que os senhores têm, qual é a nota que nos podem dar sobre isso? E em relação à cobrança das comissões bancárias e às práticas da banca, em relação às comissões, que atingiu um valor recorde de 3 mil milhões de euros em 2015, o custo dos serviços disparou para as pessoas, para as microempresas, para as pequenas empresas. É um escândalo. É um escândalo aquilo que está a acontecer com as comissões bancárias e o custo para os consumidores e para as microempresas, e não só. E isto não está ligado especificamente, não encerra a questão do processo que remonta há anos atrás, não é? Há 4, 5 anos atrás. E estas são questões novas, digamos assim. E qual é a perspectiva sobre esta matéria? E última questão, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância, havendo matérias que naturalmente ficam pelo caminho, o setor portuário. O gás de botija, o gás de garrafa, está aqui a questão geral dos preços e do preço de venda ao público. Mas também há aqui uma outra questão que os senhores apresentam na vossa apresentação, desculpe o pleonasmo, apresentam no vosso documento, que têm a ver com as restrições das próprias operadoras ao retalho, que redundou numa coima que foi reduzida pelo Tribunal para 4,1 milhões de euros. A minha pergunta para esta e para outras questões é o follow-up dos resultados, isto é, as práticas continuam a acontecer ou não? É que nos parece que sim. Os microempresários, as pessoas das pequenas empresas do retalho do gás, continuam a ser esmagadas porque ainda há pouco tempo nos davam nota que isto estava a acontecer. por um pequeno vendedor que continua a relatar situações como aquelas que os senhores puniram. E, portanto, qual é, digamos, a eficácia, ou se o crime compensa outra vez também. Como, mesmo para terminar, Sr. Presidente,
porte, é a última deputado. Questão
sobre o setor portuário, dentro daquela ideia de não fazermos outras rondas, tem a ver com o seguinte. Nós estamos para aqui a falar de entradas, de barreiras à entrada e de restrições à concorrência, mas em Portugal, que eu saiba, há dois operadores nos terminais de carga contentorizada, pelo menos. Um é o Porto de Singapura, que tem o Porto de Sines. E o outro é uma multinacional turca chamada Yildirim, que tem o resto. Comprou tudo o que era da ETE, Tertir, um negócio como a Tengil. E isto mereceu, digamos, a aceitação da autoridade da concorrência. A gente não está aqui a discutir uma questão que nem sequer referida pelos operadores como um problema de concorrência, porque... Se formos comparar as condições de trabalho contratuais, estabilidade no emprego e salários nos outros portos da Europa, é o dia para a noite. Estamos muito longe. Antes estivéssemos como eles estão. O que é certo é que estamos no número 23, 24, 25 daqueles rankings todos e não é por causa da mão de obra, pelo contrário. Agora, a concorrência não é uma miragem num setor em que a carga contentorizada está nas mãos de uma multinacional turca e de uma empresa de Singapura? Isto é, não estamos aqui a discutir ao lado, completamente ao lado do foco e do centro do problema, porque se há coisa que não há, de facto, no controle estratégico do setor dos portos, na prática realmente é concorrência, mas não por causa dos trabalhadores, não por causa dos trabalhadores serem colocados uns contra os outros. Isso é um resultado. São colocados uns contra os outros pelos mesmos que dominam, de facto, o setor de uma forma,
obrigado,
neste caso,
deputado.
O opólio, neste caso. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu não tenho forma, sou pena de não ter nenhum critério, de conseguir, de facto, permitir que façam todas as perguntas e permitir ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência que dê todas as respostas com o mínimo de conteúdo. Não vou sugerir nada, mas nós, parece-me que há muito tempo nós não podemos limitar as audições da Autoridade da Concorrência à única, obrigatória, de acordo com a Lei Quadro. Portanto, fica na disposição. Porque eu não perguntei, mas o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência já me disse que está disponível para vir cá, quando entender, até por matérias focadas, para podermos depois, com algum critério, discutir. Até porque às vezes temos iniciativas legislativas que merecia a opinião da Autoridade da Concorrência. Não estou a sugerir nada, mas é só para avisar, não faremos segunda volta, e ainda por cima tenho o Bloco de Esquerda, como sempre, a não me fazer à vontade, já é da tradição, a querer fazer uma intervenção que ficará na segunda volta, o Sr. Deputado Heitor Sousa, mas neste momento pedi ao Sr. Presidente que respondesse ao que for possível, depois na última pergunta do Sr. Deputado Heitor Sousa, tentar responder à imensa quantidade de perguntas que ele seguramente vai fazer, mas que depois poderá completar com respostas que ficaram por dar. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E naturalmente, queria reiterar aqui a minha total disponibilidade para vir a esta comissão discutir temas particulares, questões que sejam de matéria de interesse dos senhores deputados e, portanto, estarei disponível quando o entenderem solicitar. Agradeço as perguntas do Sr. Deputado Bruno Dias. Compreendo que seja difícil colocar todas as questões e abordá-las com o cuidado que todos gostaríamos. Presumo que a referência que fez à economia da partilha foi precisamente no sentido de não de eu responder adicionalmente ao que já fiz, mas no fundo dizendo não há tempo para discutirmos essa matéria, portanto passaria essa matéria. Talvez dissesse apenas que estas inovações nós aqui não defendemos operadores concretos, queria deixar isso claro, defendemos a concorrência, não os concorrentes em concreto. E aqui, quando falamos de inovação e serviços inovadores, não estamos a falar do A, do B ou do C. Estamos a falar da possibilidade de existir, e ele ser global ou não ser global não é aqui a questão que nos traz, não é? A análise e ao debate. Agora, obviamente, como em muitos mercados de inovação, há sempre a possibilidade de, a dada altura, haver uma viragem no mercado, digamos assim, aquilo que os ingleses chamam de tipping point, em que alguns operadores podem, no final, acabar por ser dominantes pelo peso que têm. E aí, obviamente, se isso acontecer, a Autoridade da Concorrência não poderá deixar de estar atenta às práticas que daí puderem decorrer. Mas, neste caso, queria só deixar claro que não há aqui, de facto, a defesa de um concorrente ou outro, mas antes a defesa de um processo concorrencial. Em termos de áreas prioritárias, eu diria, talvez simplificando, isto é difícil dizer, só vamos olhar para esta ou aquela ou outra área, simplificando, eu se calhar começaria por dizer que uma das áreas mais prioritárias é a área da contratação pública. Não é um setor de atividade em concreto, mas é seguramente a área em que poderemos fazer mais diferença se todos os intervenientes na área da contratação pública alinharem esforços no sentido de, por um lado, combater práticas restritivas à concorrência, combater o conluio na contratação pública, mas, por outro, também todos contribuirmos para repensar de que forma é que podermos melhorar a eficiência nos procedimentos de contratação pública. Eu acho que quem faz contratação pública normalmente preocupa-se com o cumprimento das regras de contratação pública, mas às vezes pouco com aquilo que é o resultado económico e eficiente dessa contratação. Conseguimos o melhor resultado, conseguimos o melhor preço, conseguimos a melhor qualidade de serviço que poderíamos obter. E eu acho que aí a Autoridade da Concorrência também pode ajudar, contribuir, para, colaborando com as entidades que têm responsabilidades nestas áreas, poder fazer aí uma melhoria significativa. Se temos os meios necessários, e já agora, portanto, diria, obviamente, a energia continuaremos a acompanhar, as telecoms continuaremos a acompanhar, os transportes também nos parecem fundamentais, mas há, evidentemente, muitas outras áreas, como a do gás natural, que também queremos concluir a análise, e agora a área do gás de petisco. Se temos os meios necessários para detectar e punir práticas restritivas da concorrência, naturalmente que, se tivéssemos mais meios, conseguiríamos concluir mais processos. Há vicissitudes nos processos, e vemos isso com o processo da banca, com um conjunto de recursos interlocutórios que até no limite podem levar o tribunal a suspender o processo. Quando a Autoridade da Concorrência está a tentar salvaguardar ao máximo os direitos de defesa dos vários visados nestes processos e ao mesmo tempo também os segredos de negócio que estão aqui em causa. Portanto, essas vicissitudes existem que atrasam às vezes o próprio andamento dos processos, mas naturalmente mais meios permitiria também melhores e mais resultados. Abrimos o ano passado 10 inquéritos setoriais, contamos este ano também abrir cerca de 10 inquéritos, e relativamente às denúncias, se têm mérito e se são, algumas têm mérito. Das 400 que, mais de 400 que recebemos, exposições, eu confesso que a grande maioria, mais de 80%, não são sequer matérias de concorrência e, portanto, não podem sequer ser depuradas no sentido de depois levar a uma investigação. Outras depois são selecionadas, mas acabamos por concluir que não têm matéria para um processo de controlo nacional e para prosseguirmos a investigação. Mas, obviamente, o próprio tratamento destas denúncias, quanto mais recursos tivéssemos, mais rápido seria tratarmos e podermos dedicar-nos àquilo que efetivamente interessa. Agora, não é o único método para detectarmos práticas restritivas. Portanto, temos as denúncias, e aí eu acho que podemos melhorar a detecção, as denúncias que recebemos, melhorando o formulário de notificação de denúncias, encaminhando os queixosos, digamos assim, para, às vezes, as entidades certas a quem se querem queixar, às vezes é a ANACOM, às vezes é a ERSE, mas enviam para a Autoridade da Concorrência, e podemos fazer isso de uma forma automática, estamos a tentar trabalhar nisso. Mas também temos outros métodos, e outros métodos como, por exemplo, a clemência, que queremos reforçar. Daí as nossas campanhas de tentar reforçar o combate de reforçar o programa de clemência. A nossa divulgação do guia que estamos a concluir para as associações empresariais, e portanto, e aí também vamos fazer uma campanha para sensibilizar as associações empresariais e os seus associados para as regras da concorrência. E finalmente, e também que podem ser vítimas de violações às regras e podem denunciar isso à autoridade. E também dizer que, por exemplo, no caso da contratação pública, se alinharmos incentivos com as entidades adjudicantes e com os funcionários que trabalham nestas áreas, através da campanha de combate ao conluio que estamos a iniciar, e temos já um guia de boas práticas para o combate ao conluio, conseguimos com isso também reforçar aquilo que é a qualidade das notícias de infração que nos chegam. Em termos de abuso de posição dominante e abuso de dependência económica, não temos, como já não temos há vários anos, um caso de abuso de dependência económica e que tenha levado a condenação. Em termos de abuso de posição dominante, temos tido vários casos. Eu já referi, por exemplo, que está em fase final, em termos judiciais, o caso de abuso de posição dominante da Sport TV, que foi confirmado já pela primeira instância, pela relação, e agora só está pendente na conferência do Constitucional. E temos também este caso da ANF de abuso de posição dominante nos dados das farmácias e estudos das farmácias, em que aí aplicámos uma coima de 10 milhões de euros e está neste momento em apreciação, em julgamento no Tribunal de Concorrência e Regulação. Mas naturalmente temos outros casos e, por exemplo, estamos a analisar um caso que diz respeito ao CTT e ao acesso à rede do CTT por parte de operadores alternativos. Portanto, esse é um caso que ainda está em fase de inquérito, mas naturalmente teremos novidades quanto a esse caso em breve. Sobre a questão do leite que me colocou, obviamente aqui há questões que têm a ver com as relações com a distribuição, há outras que também têm a ver com o fim das cotas leiteiras, que trazem algumas dificuldades para os produtores de leite. E o fim dessas cotas ocorreu a 1 de abril de 2015, e temos com isso tido dificuldades. Sobre a questão da carne de porco, temos, por exemplo, o problema do embargo à Rússia, que também colocou aqui pressão, alguma tensão nos setores, por exemplo, da carne de porco que referiu. Eu, sobre o setor do leite, queria dizer que as regras europeias permitem que, em circunstâncias de perturbação do mercado, a Comissão Europeia possa ordenar exceções à aplicação das regras de concorrência, nomeadamente em termos de acordos e associações de empresas. E foi isso mesmo que a Comissão fez num regulamento de execução em 11 de abril deste ano, em que passou a autorizar acordos entre produtores, entre fornecedores e decisões que digam respeito ao planeamento da produção no setor do leite e dos produtos lácteos. Digamos que há aqui uma suspensão das regras da concorrência em termos de acordos horizontais restritivos, e essa suspensão da aplicação das regras de concorrência tem a duração de 6 meses, eventualmente prorrogável. Mas isto também permite, também por outro regulamento delegado que foi aprovado pela Comissão, que haja aqui acordos e decisões de cooperativas e outras formas de organização de produtores de leite e produtos lácteos. Ou seja, as regras da concorrência neste momento relativamente à questão do leite estão suspensas, digamos assim, precisamente porque se entendeu que esta era uma situação excepcional que merecia essa suspensão. Agora, o mercado é liberalizado, neste momento não temos cotas, e eu também não queria negar que isso provavelmente vai significar que o mercado vai ter que se adaptar e encontrar uma forma de se adaptar. Este balão de oxigênio é dado precisamente com o objetivo de permitir que o mercado e os produtores se adaptem. Quanto à questão de, que me coloca também relacionada com isto, com práticas comerciais desleais, em primeiro lugar dizer que práticas individuais restritivas do comércio já não são responsabilidade da Autoridade da Concorrência há algum tempo, são da ASAI, e a tramitação desses processos compete à ASAI. Dizer que este mercado foi amplamente analisado pela Autoridade da Concorrência em 2010 e que na altura encontramos algum desbalanceamento de poder negocial entre a grande distribuição e alguns fornecedores, e nessa análise fizemos um conjunto, dessa análise resultou um conjunto de recomendações, nomeadamente o aprofundar da autorregulação com o Código de Boas Práticas, a questão também de melhoria de algumas questões que não estavam na altura na legislação das práticas individuais restritivas do comércio ou que não eram sujeitas ainda à autorregulação, e, por exemplo, questões que tinham a ver com a imposição unilateral de condições, tínhamos referido isso, descontos e outras contrapartidas, as penalizações e os prazos de pagamento, que eram matérias que tinham a ver com este desbalanceamento por poder negocial. Muito rapidamente dizer que, entretanto, temos vindo a acompanhar esta matéria como observadores da Parca, e que, naturalmente, ainda aguardamos que da Parca possa surgir um código de boas práticas neste setor. Tínhamos sugerido também que pudesse haver um provedor nesta área, que não foi criado, e está em lançamento também um observatório da cadeia alimentar e a monitorização em termos de balanço de aplicação legislativa daquilo que foi introduzido, quer em termos de legislação de práticas individuais restritivas de comércio, quer em termos de prazos de legislação, em termos de prazos de pagamento. Mas também referi finalmente, e é muito rápido, que a Comissão Europeia também, de alguma forma, complementou o estudo que tínhamos feito em 2010 e em 2014 analisou o espaço europeu, o espaço económico europeu, incluindo Portugal, e fez um estudo sobre as marcas da distribuição, as chamadas marcas brancas. E veio a concluir que não existiam indícios de que estas marcas da distribuição tenham comprometido a variedade de escolha e a inovação na cadeia agroalimentar. Portanto, nesse sentido, entendeu que, da análise que fez, esta introdução tinha sido positiva para o consumidor. E eu, se calhar, se não tenho mais oportunidade...
Sei que há um conjunto de questões sobre banca. Ver se... Não, e o follow-up, não. Sr. Deputado Heitor Sousa, pela última intervenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, é a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a tolerância de me ter concedido a palavra fora de horas e agradeço também aos senhores deputados dos outros grupos parlamentares essa deferência. Em primeiro lugar, queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e restante comitiva, e como não quero abusar da tolerância do Sr. Presidente, vou tentar atalhar as perguntas que tenho para lhe fazer a respeito das duas questões que pude ouvir de algumas das suas respostas e que nos preocupam bastante. Uma tem a ver com a questão dos concursos públicos, dos processos de transparência dos concursos públicos, e a outra tem a ver com as práticas restritivas da concorrência. Sobre os concursos públicos, Sr. Presidente, o processo mais mediático, mais público, mais discutido em 2015 de um concurso público foi o concurso público da privatização da TAP. O concurso que foi feito a nível internacional acabou num ajuste direto, negociado à pressa pelo anterior governo, em cima da hora, já quando estava demitido do ponto de vista da sua legitimidade política. A pergunta que eu lhe queria fazer, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, é se a Autoridade da Concorrência exerce as suas funções sem ser necessariamente por queixa de determinados agentes do processo, seja consumidores, sejam produtores, e se a partir de factos públicos a Autoridade da Concorrência não tem o dever de analisar e porventura investigar a verificação de determinadas práticas anticoncorrenciais que estão à nossa frente. E a privatização da TAP foi tudo menos um concurso público transparente. Houve sucessivas notícias publicadas na estampa que denunciaram processos que não estavam no caderno de encargos, acordos que foram feitos depois de terem sido eliminados os anteriores concorrentes, e tudo isto num processo em que o silêncio da Autoridade da Concorrência me surpreendeu bastante, dado que se trata de uma privatização de um monopólio, e em todas as privatizações de monopólio eu não conheço, infelizmente, nenhuma tomada de posição da Autoridade de Concorrência desde sempre, que alguma vez tenha dito que aquilo que se está a negociar ou aquilo que se está a pretender fazer viola determinadas regras, pressupostos de concursos que foram postos no mercado para a aquisição, neste caso, para a aquisição das empresas. Portanto, a pergunta que eu lhe queria fazer era se acha, se na sua opinião, o processo de privatização da TAP respeitou plenamente todas as normas relativas à concorrência e aos pressupostos do concurso público internacional que foi feito. A segunda questão, ainda sobre concursos públicos, tem a ver com, nos transportes, por acaso, também o processo de privatização das subconcessões de transportes começou por ser um concurso e acabou num ajuste direto. Até deu-se o caso de ter sido anulado um concurso e depois o anterior governo ter decidido fazer um ajuste direto com um dos operadores que concorreu à subconcessão dos transportes públicos urbanos no Porto e em Lisboa. Senhor Presidente, acha normal que um processo de concurso, como o caso, por exemplo, dos transportes, tenha acabado num ajuste direto sem ninguém ter sido interrogado, sem que a Autoridade da Concorrência tenha dito fosse o que fosse a respeito desta matéria? Esta é outra segunda pergunta que eu lhe queria fazer. A terceira pergunta tem a ver com um recente anúncio que começa aí a correr, que todos nós já tivemos a oportunidade de ouvir, que é o Banco Postal, que funciona em horário fora dos outros bancos. Eu sei que o Banco Postal é um processo que, do ponto de vista da concorrência com o sistema bancário, demorou bastante tempo a arrancar. Não sei se foi por causa de algumas limitações que a Autoridade da Concorrência colocou à abertura deste Banco Postal ou não. Se calhar o Sr. Presidente pode, porventura, esclarecer sobre essa matéria, mas eu acho um bocadinho estranho que, estando a atividade bancária regulada com um conjunto de procedimentos e de horários estabelecidos, perfeitamente conhecidos do grande público, surge agora um Banco Postal coberto de um processo de privatização de um monopólio natural, mais um, que ocorreu com o governo anterior, PSD-CDS, e que se permita que uma atividade bancária, para todos os efeitos é um banco, tenha uma prática comercial que escapa ao padrão de todas as outras atividades bancárias. A Autoridade da Concorrência tem alguma coisa a dizer sobre isto? Sobre a possibilidade de exercício de atividade bancária num balcão que é construído e foi pago pelo Estado, por uma empresa pública, portanto, Estado, quando foram instituídos, esses balcões foram pagos por empresas públicas e pelo Estado, no fundo. Acha normal que se exerça uma atividade bancária ao mesmo tempo que outros tipos de serviços postais ocorrem durante a mesma, durante o mesmo espaço? Do ponto de vista, essa é uma atividade que é normal, é legal, respeita as práticas da concorrência com o restante setor bancário? Quarta pergunta. Olhando para a economia portuguesa, o que nós observamos é que os mais ricos concentram-se num setor que, do ponto de vista das práticas concorrenciais, não mereceram, que eu saiba, e se mereceram, peço desculpa antecipadamente por isso, não mereceram da parte da Autoridade de Concorrência nenhuma posição de controle e, sobretudo, de sancionamento. Existem práticas abusivas na atividade grossista, sobretudo relativamente aos produtores agrícolas, por parte das grandes cadeias de hipermercados que exercem atividade em Portugal. Vou já terminar, Sr. Presidente. Essas cadeias de hipermercados têm, relativamente aos produtores agrícolas, sobretudo de produtos frescos, uma posição absolutamente de abuso de poder, nomeadamente na fixação dos preços e das margens de intermediação. Por exemplo, Sr. Presidente, uma das coisas que fiquei a saber recentemente é que as cadeias de hipermercados resolvem fazer, muitas vezes, campanhas sobre produtos frescos, das quais os produtores não são tidos nem achados e que, frequentemente, chegam ao fim dessas campanhas de promoção de produtos frescos e dizem que essas campanhas apenas venderam 10% dos produtos que foram entregues e, portanto, que o produtor tem apenas direito a 5% do valor ou 10% do valor que forneceu aos hipermercados. Estas práticas são destroem, digamos, a produção, sobretudo a pequena produção agrícola, e eu gostava de saber se o Sr. Presidente da Autoridade de Concorrência tem conhecimento deste tipo de factos e se pensa intervir sobre, pelo menos, a garantia de que os preços e algumas margens que os produtores retiram do produto do seu trabalho sejam, pelo menos, respeitados nesta atividade de intermediação que as cadeias, as grandes cadeias grossistas, esmagam a atividade económica destes produtores. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor de Sousa. As questões que coloca, em primeiro lugar, eu queria referir sobre a matéria da contratação pública. A Autoridade da Concorrência, e relativamente a questões a matérias de privatização, a Autoridade da Concorrência já tem dito por várias vezes que, naturalmente, não, em primeiro lugar, não lhe cabe a si avaliar se determinada privatização deve ou não ser prosseguida. Não o fez no passado e não o irá fazer no futuro. Relativamente aos processos de privatização, a Autoridade da Concorrência já teve oportunidade numa ou noutra circunstância, e quando há oportunidade para isso, dar algumas notas sobre aquilo que entende dever ser o processo de privatização, de forma a maximizar a concorrência no próprio processo. E relembro aqui, por exemplo, no caso da privatização da ANA, em que aí sim estávamos a falar de um monopólio, a Autoridade da Concorrência entendeu que a privatização poderia ter ocorrido de forma a não passarmos de um monopólio público para um monopólio privado, sem, se calhar, tentarmos a oportunidade de termos aqui mais concorrência, introduzirmos mais concorrência neste setor. Do ponto de vista da privatização da TAP, tinha havido já uma tentativa de venda da TAP no momento anterior, houve um concurso para a venda da TAP, e esse concurso, inclusivamente, teve um candidato preterido que foi contrainteressado depois no processo de apreciação da operação de concentração que esteve em análise na Autoridade da Concorrência. Nessa análise, por parte da Autoridade da Concorrência, no fundo temos que avaliar aquilo que a legislação nos permite avaliar. Ali não havia sobreposição de atividades entre o consórcio que tinha ganho o concurso e a atividade da TAP, e também não se antecipava que nas rotas para o Brasil, que era talvez aquelas que pudessem ter mais preocupação, pudesse haver aqui uma eliminação de concorrência potencial. Mas, sobretudo, eu queria chamar a atenção para que, no caso da TAP, a TAP sofre concorrência em inúmeras rotas que opera, inclusivamente na rota Lisboa-Porto, atualmente, e, portanto, não é, neste momento, uma empresa em monopólio, pelo menos não à luz daquilo que é a definição de monopólio no quadro do direito da concorrência. Agora, obviamente, e concordo consigo, qualquer processo de privatização, qualquer processo de contratação pública ou, por exemplo, de concessão de uma concessão, deve ser feito de forma a respeitar todos os critérios de concorrência, ou seja, maximizar a participação, maximizar a eficiência do procedimento, melhorar o mais possível aquilo que é o resultado em termos de ou receita obtida do Estado, ou preço que vai ter que pagar para um determinado bem e serviço. A Autoridade da Concorrência entende que isto é um trabalho de médio e longo prazo, não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. Aquilo que eu queria deixar aqui e reiterar é que a Autoridade da Concorrência está disponível para trabalhar com as entidades públicas no sentido de melhorar a eficiência nos vários procedimentos. Não comento em particular este caso em concreto, que me parece, em todo caso, resultou de um procedimento concursal em que, inclusivamente, se obteve proposta de consórcios com empresas fora até do espaço europeu. Relativamente à questão dos transportes, também dizer aí que coube à Autoridade da Concorrência analisar se haveria um problema de concorrência com as subconcessões que estavam previstas pelo anterior governo, mas não compete de todo à Autoridade da Concorrência fazer referência sobre se esta era ou não era, do ponto de vista político, a melhor solução. E este governo e a maioria que o suporta entenderam que não era a melhor solução. Portanto, essa é uma opção que não cabe à Autoridade da Concorrência fazer ou sequer comentar. Novamente repito que, obviamente, em qualquer procedimento que deva ser ou que beneficie de um procedimento concursal, esse procedimento deve ser seguido sempre que possível, porque é a forma de maximizar aquilo que é, no fundo, a eficiência para o próprio Estado e para benefício dos contribuintes portugueses. Sobre a TAP, deixe-me apenas ainda referir que esta alteração e este acordo a que o Estado português chegou com o consórcio Atlantic Gateway para, no fundo, recuperar parte do capital para o Estado, garantindo que o Estado detém, passa a ter 50% do capital. Dizer que esta alteração pode, portanto, é uma alteração de controle que terá que ser notificada, obviamente tem que se analisar em termos de critérios de volumes de negócios para perceber se será em Portugal ou na Comissão Europeia. Eu antecipo que seja em Portugal, na Autoridade da Concorrência, mas dizer também que olharemos para este processo com toda a naturalidade e neste momento não antecipamos que esta operação analisada pela Autoridade da Concorrência possa suscitar alguma preocupação justconcorrencial de maior. E, portanto, dizer também relativamente a estas matérias que, naturalmente, a nossa análise aqui é neutral do ponto de vista da origem do capital e se o capital é privado ou se o capital é público. Quanto ao Banco Postal, dizer que a autoridade aí, deixar claro que a autoridade não impôs qualquer limitação, a Autoridade da Concorrência não impôs qualquer limitação à abertura do Banco Postal, aliás, não teria competência para tal. A atividade bancária é uma atividade sujeita à regulação, e sujeita à regulação do Banco de Portugal. Não tenho conhecimento de haver regulação específica relativamente aos horários de abertura e encerramento dos bancos. Não é uma área com a qual tenha trabalhado. Em todo o caso, parece-me que a diferenciação de horários pode ser uma forma de diferenciação concorrencial, ou seja, as empresas podem entender que estar abertos em diferentes horários ou estender o horário de trabalho e o horário de abertura pode efetivamente beneficiar aquela empresa enquanto tal. O horário de trabalho não é do trabalhador, o horário de funcionamento. Eu não queria dizer queria dizer de em que trabalhava, em que estavam abertos ao público. Pode ser uma forma de diferenciar o seu serviço e permitir com isso conquistar clientela. Dizer, e fazendo esta ponte com o horário de trabalho, dizer que obviamente as preocupações com questões de natureza laboral devem estar presentes por quem tem que fiscalizar essas matérias. Não compete naturalmente à Autoridade da Concorrência também acautelar isso, mas dizer que a diferenciação pode efetivamente ser positiva do ponto de vista da concorrência. E quando nos preocupamos muitas vezes de haver interesses que já estão instalados há algum tempo, permitir essa diferenciação e permitir que esses interesses sejam contestados pode ser por vezes muito positivo. Mas não queria comentar o caso específico, porque aí acho que é uma questão também que eventualmente o Banco de Portugal saberá melhor responder. Sobre se temos poderes, já agora houve aqui alguma que perdi, dos poderes ex officio, já não sei onde é que apontei isso. Tínhamos poder para... Era logo no início. Temos poderes para fazer análises ex officio e, portanto, dizer que temos, inclusivamente, alguns casos. O caso da Galp contra a Galp Energia foi ex officio, foi na sequência de um processo de supervisão. E naturalmente, com a análise que pretendemos fazer na área da contratação pública, em que gostaríamos de ter acesso, ainda não temos, acesso à base de dados da contratação pública, ao portal base, para detectar indícios, padrões de comportamentos que possam indiciar colusão na contratação pública, gostaríamos de ter acesso à base de dados precisamente para iniciar investigações ex officio. Até ao momento não tem sido possível acedermos por questões de proteção de dados e, portanto, neste momento o INPIC ainda não conseguiu aceder à nossa solicitação de acesso completo ao portal base. Sobre a questão da... Não. Aqui em geral, nós gostaríamos de ter acesso a todos os dados do portal base, os dados históricos do portal base, precisamente para podermos fazer análises estatísticas e de padrões e detectarmos eventuais indícios de práticas de conluio nas ofertas que tenham sido feitas em contratação pública. Relativamente à questão das grandes superfícies, e do abuso de poder que possa existir naquilo que é a relação negocial entre os distribuidores e os fornecedores, eu aqui queria referir que muito daquilo que referiu corresponde efetivamente àquilo que se designa por práticas de comércio desleais e não tanto matérias da concorrência que estejam, pelo menos, salvaguardadas naquilo que é a legislação da concorrência, que a Autoridade da Concorrência tem que aplicar, e aquilo que são hoje as competências da Autoridade da Concorrência. Muitas das questões que referiu relativamente a determinados descontos e promoções que depois possam ser imputados ao próprio fornecedor, a prejuízo do fornecedor, digamos assim, são matérias que estão descritas precisamente na legislação das práticas individuais restritivas do comércio, cuja competência de aplicação compete, portanto, é da própria da ASAI, que já foi da Autoridade da Concorrência, mas em 2013 transitou essa competência para a ASAI. Portanto, a ASAI terá, naturalmente, que acompanhar e fiscalizar essa matéria. Sobre possíveis abusos de posição dominante, ou seja, matéria que possa ser da competência da Autoridade da Concorrência, é importante esclarecer aqui que para haver um abuso de posição dominante tem que haver uma posição dominante. E uma posição dominante não basta ter poder de mercado, ou seja, não basta... E isso é uma questão legal, não, e mesmo quer em termos da lei da concorrência, quer em termos de sistema de defesa da concorrência em termos europeus e aquilo que é toda a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia nesta matéria. E aqui, naturalmente, podemos ter algumas empresas, poucas, com muito poder de mercado, mas que não atingem aquilo que poderia ser o limiar de uma posição dominante que justificasse depois um caso por abuso de posição dominante. E isso é uma questão que, obviamente, limita aquilo que é a intervenção da Autoridade da Concorrência nesta matéria, e eu diria que muito estaria nas mãos, como nós próprios referimos no nosso estudo em 2010, da autorregulação, de um código de ética, de um provedor que pudesse analisar estas matérias, para além daquilo que é o próprio trabalho da ASAI na aplicação das práticas individuais restritivas do comércio.
Muito obrigado. Sim, vamos terminar a nossa audição. Eu daria 5 minutos ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência para, se entender alguma pergunta ou alguma matéria que entenda ser relevante, sem esquecer o trade-off, se não falha a memória, e o seguimento, ou seja, se as práticas tinham cessado de acordo com a intervenção da Autoridade da Concorrência ou não, e a questão da banca, julgo que passou de vários grupos parlamentares, mas obviamente...
Como eu referi na minha apresentação, a Autoridade da Concorrência tinha emitido uma nota de licitude em maio de 2015, que é, no fundo, uma acusação relativamente aos 15 bancos que estariam envolvidos nesta troca de informação sensível. Abriu-se aí o período de pronúncia por parte destas entidades, destes bancos, podendo vir a apresentar, na sequência deste período, no fundo, a sua defesa quanto ao ilícito de que estavam a ser acusados. E neste processo, obviamente, sendo este um dos processos mais complexos que a Autoridade da Concorrência alguma vez já lidou, que contém milhares, muitas dezenas de milhares de documentos, ou melhor, muitas dezenas de milhares de ficheiros que, por sua vez, contêm muitos documentos. Há matérias de confidencialidade que são, naturalmente, muito sensíveis, e tem havido muitos pedidos de acesso ao processo. E com, e já agora dizer que tem originado vários recursos, este processo tem originado vários recursos interlocutórios. Até ao momento já houve 11 recursos interlocutórios neste processo, sobre matérias como prorrogação de prazo, acesso ao processo, cópia de documentos ou classificação de confidencialidades. A Autoridade da Concorrência, aquilo que procurou fazer foi assegurar a mais ampla garantia dos direitos de defesa. E, simultaneamente, tentar acautelar aquilo que são os segredos de negócio. E dava um exemplo. A Autoridade da Concorrência entendeu que, e isto perante solicitação de vários dos bancos, que para além do conhecimento da matéria que estava na nota de licitude, na nota de acusações, deveriam poder saber quais as informações que estavam naquele processo extenso que poderiam eventualmente ter natureza exculpatória. E para poderem identificar esses elementos que poderiam eventualmente ter natureza exculpatória, teria que haver um modo de acesso a esses documentos. E a Autoridade da Concorrência seguiu aqui as boas práticas europeias, que são seguidas pela Comissão Europeia por boa parte das autoridades nacionais de concorrência, e deu acesso em data room aos advogados das empresas para poderem consultar os documentos, mas com reserva de confidencialidade, podendo apenas os documentos que sejam úteis à defesa ser efetivamente retirados dessa data room, que no fundo é um acesso muito restrito, extremamente restrito a esta informação. Tivemos com isto recursos, tivemos com isto decisões do Tribunal, para além de muitas outras matérias, como eu referi há pouco. O Tribunal de Concorrência e Regulação entendeu então considerar suspenso o processo, e isto pediu uma data, foi em 30 de março de 2016, já tivemos algumas decisões da relação relativamente aos recursos interlocutórios, algumas favoráveis à Autoridade da Concorrência, nomeadamente de que poderá ter não ter havido um respeito por aquilo que seria o juiz natural nestes processos, em termos de apensação de processos, e esses casos voltaram, portanto, ao Tribunal de Concorrência e Regulação para novamente ser julgados. E temos outros ainda pendentes na relação. Não lhe sei dizer quanto tempo é que poderá durar ainda este processo de suspensão, mas naturalmente, como compreenderá, a Autoridade da Concorrência tem a maior vontade e ensejo de que a suspensão seja curta, que possa prosseguir com as respostas, as pronúncias dos visados à nota de licitude, e que possa finalmente emitir uma decisão final neste processo, até porque está convencida de que tem um processo sólido e que trabalhou esse processo de forma robusta. Outras matérias que ficaram por abordar. Relativamente à questão da Galp Energia, do gás de Botija, qual é o follow-up, houve informação da parte da Galp durante, mais no final do processo, que estaria em fase de alteração desses contratos. Não tenho neste momento informação se esses contratos que estavam em causa foram efetivamente já todos alterados, mas tenho ideia que já em fase de julgamento veio-se a demonstrar, e eles vieram a demonstrar, que teriam feito essas alterações de contratos. Se práticas similares prosseguem, neste momento não temos informação sobre tal, mas naturalmente convidamos, e publicamente também convidamos, que quem tenha ou possa estar a ser vítima de alguma prática restritiva, que possa chegar à Autoridade da Concorrência e comunicar-nos esse facto para que possamos investigar. Relativamente a outras matérias que terão ficado aqui para trás, fica para a próxima audição. Só fazer uma referência muito breve, porque pode ser de interesse, a questão dos conteúdos desportivos e a transmissão, que foi ficando para trás nas minhas respostas. Dizer que a autoridade já tem acompanhado os desenvolvimentos nesta área há algum tempo. Foi por sua iniciativa que se promoveu a abertura do mercado a montante em termos da aquisição dos direitos, a partir do momento em que a PPTV Control Invest assumiu os compromissos de não adquirir direitos para além de um período de 3 anos. Agora, naturalmente, isso criou novas, os mercados evoluem, não é? E criou novas questões, novas preocupações, novas tensões até, às vezes no próprio mercado. E a Autoridade da Concorrência tem acompanhado muito de perto esta matéria e tem estado em contacto com os diversos operadores que estão envolvidos. Também pela sua experiência em casos anteriores, e relembro aqui o caso da Sport TV de abuso de posição dominante, em que, pelo esquema remuneratório que estava em causa face aos operadores de televisão por subscrição, foi considerado haver uma discriminação e, portanto, um abuso de posição dominante por parte da Sport TV, que foi confirmado, como já disse, na Tribunal de Concorrência e na Tribunal da Relação. Também, e aí, no fundo, estamos a dar alguma da visão daquilo que a autoridade tem para este mercado. Também o caso que referi da duração dos direitos é importante. E a Autoridade da Concorrência tem manifestado alguma preocupação pela possibilidade de alguns operadores de televisão por subscrição poderem vir a explorar, ou poderiam, em tese, vir a explorar os direitos de forma exclusiva. E entendemos que isso gera preocupações concorrenciais, sobretudo ao nível daquilo que é o bem-estar dos consumidores. Neste momento sabemos que há um memorando de entendimento entre a NOS e a Vodafone para disponibilização mútua de conteúdos. Não sabemos ainda como é que o resto do mercado vai reagir. Queria dizer que a Autoridade da Concorrência não validou este memorando de entendimento, embora entenda que se deve encontrar uma solução que permita que os conteúdos que são considerados essenciais possam estar disponíveis em todas as plataformas. E neste momento estamos a analisar os termos concretos do acordo e do memorando de entendimento, e estamos a ponderar também uma intervenção ao nível da duração dos contratos, que nos parecem poder ser excessivos face àquilo que é a nossa prática anterior.
E, mas isso não tem nenhuma decisão nem tempo.
Neste momento... Sim, sim. Neste momento, há alguns que entram em vigor já nesta época, 2016, 2017, outros só em 2018. Naturalmente, a nossa atuação ao nível das práticas restritivas é uma atuação ex post, ou seja, primeiro tem que haver uma ação, uma conduta por parte das empresas, a Autoridade da Concorrência pode atuar depois na sequência. E, portanto, muitas vezes pode já ultrapassar efetivamente este momento. Nós estamos a trabalhar em conjunto no sentido de contactar e discutir com os vários operadores no sentido de ver se há soluções que possam antecipar a própria, o início da época desportiva.
Senhora, queria agradecer ao Sr. Presidente da Autoridade de Concorrência e a equipe que acompanha esta nossa audição. Fica a promessa e a nota de alguns grupos parlamentares que em breve haverá, porventura, a oportunidade de voltarmos a discutir em concreto uma outra matéria. Pedi aos senhores deputados que não abandonassem a sala, uma vez vamos continuar com a nossa segunda parte da reunião e depois uma terceira parte, onde, porventura, decidiremos uma data para ouvir a Autoridade da Concorrência. Muito obrigado. Pedia, de facto, aos senhores deputados que permitissem só despedir do senhor presidente, permanecendo na sala, para não perdermos deputados e podermos continuar os nossos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimento de forma alargada a todos os deputados. Muito obrigado.